Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, ata eletrônica da 45ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 10/11/2022, 9 horas 39 minutos. Encerramento. 10/11/2022, 10 horas 24 minutos.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço à primeira secretária que faça a leitura da matéria do Poder Executivo.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão ordinária do dia 6/12/2022, expediente, matérias a serem lidas, matérias do Poder Executivo, veto, veto número 6522, veto parcial ao projeto de lei número 2722, de autoria do Poder Executivo, aprovada pela Casa Legislativa em 21 de outubro de 2022, com as alterações através das emendas modificativas do Poder Legislativo, números 5922 e 6022, nos artigos 2º, 4º e 5º, que autoriza o município de Formosa a realizar termo de cooperação técnico-operacional com a FESURV, Universidade de Rio Verde, UNIRV, por intermédio da Secretaria de Saúde e da outras providências.
A matéria do Poder Executivo será encaminhada para as comissões pertinentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Matérias do Poder Legislativo. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, número 282-2022, fazer bueiro na estrada que liga Distrito Santa Rosa ao projeto assentamento São Francisco, número 2083-22, fazer instalação de poste com lâmpada na rua Valdomiro de Miranda, bairro Centro, número 2084-22, construir um quebra-mola elevado em frente no portão central, para a saída dos alunos do Colégio José Décio, na rua Valdomiro de Miranda, bairro Centro. Vereadora Cátia Rodrigues, 2358, número 22, de 2022, realizar manutenção da iluminação pública, substituição das lâmpadas em toda a extensão da rua São Pedro, proximidade da drogaria São Pedro, no bairro Formosinha. 2359-22, cumprir, divulgar a lei ordinária de número 429-2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instalar o Banco de Leite Humano e dar outras providências. Vereador Subtenente Clésio, 820-22. Fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 5, bairro Parque da Colina, 822-22. Fazer operação tapa-buracos na Rua Santa Luzia, número 10, em frente à Igreja de Deus, setor Nordeste. Vereador Mundim, 282-22, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua E, bairro Parque da Colina. 283-22, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua Benedito Galvão, bairro Formosinha. 284-22, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 1, bairro Parque da Colina. Vereador Eliton de Paiva, 13222. Construir um parque infantil no Distrito JK, 13622. Promover parcerias entre o poder público e privado no levantamento e fornecimento de recursos na melhoria da produção e comercialização de produtos oriundos do setor da agricultura familiar. 15022. Providenciar a desapropriação da área que se encontra a Estátua do Cristo na entrada principal de Formosa. Parabéns, vereador. Vereadora delegada Fernanda, 240822, instituir programa para evitar a ocorrência de conflitos de interesse na administração municipal. Vereador Felipe Vilarins, 117822. Para realizar operação tapa-buracos na rua Doutor José Décio, setor ferroviário. 117922. Realizar operação tapa-buracos na Avenida Anhanguera, bairro Centro. Vereador Hermes Costa, 234322. Fazer troca de lâmpadas queimadas na rua 19, próximo à quadra 1, bairro Jardim Bela Vista. 234522. Fazer limpeza das calçadas da rua Leonel de Almeida Campos, próximo ao número 75, bairro Centro. Vereador Indo de Assis, 239222, fazer reparo na iluminação da praça do bairro Jardim América. 239322, fazer manutenção do centro esportivo do bairro Jardim América. 239422, providenciar a iluminação da quadra de esporte do Colégio Deodato Gonçalves Siqueira, Distrito Bezerra. Vereador João Batista, 58722, realizar a operação tapa-buracos na rua 1, em frente ao lote 69, bairro São Benedito, 58222. Realizar a operação tapa-buracos na Avenida Circular, quadra 137, em frente ao lote 220, bairro Formosinha, 58922. Realizar a troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Avenida Circular, em frente ao lote 253, bairro Centro. Vereador Joelson Trovão, 104722, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 10, setor Nordeste. 104822, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 33, setor Nordeste, esquina com a Rua 10, setor Dom Bosco. 104922, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua C2, setor Nordeste. Vereador Ciedo Sacolão, 233922, realizar pintura em faixas de pedras localizada na Avenida Califórnia, em frente à panificadora Pão de Mel, bairro Jardim Califórnia. 234022, garantia a presença efetiva da Guarda Municipal na Escola Municipal Júlio César de Lacerda, Distrito Santa Rosa. 238422.
Pela ordem, presidente.
Sim, vereador.
Quero enfatizar aqui a importância da segurança na escola lá de Santa Rosa, viu? Lá, sem brincadeira, vereador Clésio e os demais vereadores que sabem. Lá, totalmente aberto. Lá, qualquer um que entrar lá, qualquer horário, ela tem uma televisão lá, Cátia Rodrigues está na caixa, ela falou, vereador, não posso colocar porque se eu colocar aqui vai me roubar. Até as torneiras que é de metal, ela coloca de plástico, eles entram lá a qualquer horário, qualquer dia, eles entram à vontade. Então, realmente, a segurança.
Precisa, né? Já me reclamaram também, inclusive, disse que eles vândalos entram lá à noite, fazem as necessidades dentro dos bebedouros das crianças. Então, assim, está terrível. Realmente, precisa da segurança e o Poder Executivo tem que tomar providência o quanto antes. Verdade.
Principalmente, assim, a questão da segurança dos alunos, sim, das monitoras, saída, funcionárias, né? É na tela. E a tela não tem segurança, é aberta mesmo, viu, o Cátia Rodrigues? Obrigado, presidente.
Quero, primeiro, parabenizar o líder do governo pela indicação de hoje da desafetação da área lá do Cristo e também já deixar esse alerta aqui, líder, que o senhor encaminha aí ao Poder Executivo, que está acontecendo esse vandalismo lá na escola do distrito. Realmente tem chegado aqui, chegou para a vereadora Roberta, o vereador Cier já esteve lá e verificou de perto. Lá está uma coisa assim terrível de falta de segurança, vandalismo, porque olha para você ver, Tem os sanitários, mas eles estão fazendo necessidades dentro do bebedouro para fazer sacanagem. Desculpa a expressão da palavra aqui, mas para causar uma desordem, para causar o caos. E é uma escola, nós não podemos deixar que a escola seja tomada pelos vândalos. Escola é lugar de criança, é lugar de aprendizado, é lugar da gente proporcionar o futuro e não o medo. Então, líder, se por favor, encaminhe aí para o executivo, o senhor que é nosso porta-voz aí dessa casa, ao executivo, essa grande necessidade de uma segurança ali naquela escola, quer seja pelos meninos aí da guarda, ou quer seja mesmo um policiamento mais efetivo ali no distrito. Obrigada.
Só mais um detalhe, presidente. É questão também, tem um cidadão lá que está colocando terror naqueles moradores lá de Santa Rosa.
Ele tem um transtorno mental, não é?
Me passaram que ele poderia...
Me passaram um dessa pessoa que tem um transtorno mental, já procurou ajuda, já foi atendido, mas infelizmente eles têm essa dificuldade.
É o que morava em Vila Boa?
Não sei, falou que ele é morador de Santa Rosa.
Ele morava em Vila Boa, cometeu um crime lá quando era menor e está lá hoje, ao lado da escola, e tem umas falácias que eu vou falar para você. É de colocar o terror e medo naquelas crianças, nos pais... E na servidora lá, viu?
E nós, como os defensores aqui, né, da ordem, das escolas e da educação, nós não podemos deixar que as crianças se assustem e se afastem do ambiente escolar, que é o ambiente que a gente pode proporcionar um futuro melhor para aquele pessoal ali também.
Pela ordem, presidente.
Sim, vereador.
O colégio Eni do Prado Opa, na X, foi todo saqueado semana passada, roubado. Nós, em 2018, entramos com a indicação, que a gente não pode fazer projeto da natureza, que é o Nero Município, para ser colocado todo voluntariamente de cama nos colégios de Formosa sem meios. Os dois primeiros anos estava sendo atendido, agora parece que parou. Porque o nosso indicação, nós pedimos o seu monitoramento e uma central na Guarda Municipal, que a Guarda Municipal foi criada para cuidar do patrimônio público. Né? Então, realmente é difícil. No Frank Grant, por exemplo, não estava tendo recreio, porque havia um risco, os traficantes lá estavam aliciando menores. Então, era tão violento que a diretora proibiu o recreio por diversos anos. Foi só um ano, não. Foi vários anos. Então, quer dizer, que nós temos que recuar o crime aos bandidos, aos traficantes. Quer dizer, um cidadão de bem tem que ficar preso e o bandido solto. Então, realmente, o ofício, o requerimento do vereador Cie é pertinente, sim. Que em 2018 nós criamos essa indicação. Não poderíamos fazer projeto, que onerava muito tipo. Fizemos levantamento, era mais de R$800 mil para fazer todo esse monitoramento, mas fica aí a reivindicação de 19 vereadores, tenho certeza, e da população formosense e dos três distritos.
Truvão, só uma montinha, ô presidente. Eu e o vereador Valdes também andamos em algumas outras escolas aqui no nosso município, da nossa cidade, tem muitas escolas realmente, deixa a desejar
ordem,
a questão da segurança.
Eu preciso encerrar a leitura das
indicações.
Deixa só
o vereador concluir. Concluiu, vereador? Tá, obrigada.
Só para concluir, vereador, nós voltamos no tema livre, é o debate.
O pessoal da rede social está pedindo para aumentar o áudio, viu, que está baixo.
Eu também estou pedindo, que a minha garganta não está me ajudando muito hoje, não. Vamos seguir a pauta aqui, então. Vereador Luciano Martins, 16-30-22, providenciar acessibilidade em todas as unidades básicas de saúde, a fim de proporcionar um melhor acesso e atendimento para as pessoas com deficiência. 16-31-22, viabilizar estudos junto à Secretaria Municipal para a possibilidade de realização de um curso de formação em Libras, Língua Brasileira de Sinais, aberto à população. Vereador Professor Schneider, 15-10-22, alterar a Lei 610-20, artigo 9º, do Poder Executivo, incluindo competições paralímpicas no calendário oficial da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do município de Formosa. 15-11-22, capacitar os professores da Rede Municipal de Educação Física em Esportes para Pessoas com Deficiência. 15-12-22, adequar e criar espaços esportivos para a prática de modalidades paralímpicas no município de Formosa. Vereadora Simone Ribeiro, 436-22, realizar reforço de todo o telhado e revitalização na sala de vacinação da Unidade Básica de Saúde, UBS-5, do setor Nordeste. 437-22, realizar reforma na base da caixa d'água da Escola Municipal Padre Geraldo Gloudmans. 43822, providenciar contratação de mais profissionais de psiquiatria. Vereador Waldson José, 73622, transformar a Rua B do bairro Vila Bela em via de mão única. 73722, consertar as rachaduras nas paredes da Escola Municipal Adelina Rodrigues de Souza. 73822, criar um programa de prevenção do suicídio na atenção básica do município de Formosa.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para devidas providências. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de votação, discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, pareceres das comissões permanentes. Vereador João Batista. Projeto de lei ordinária número 8322, institui a Semana Municipal Fazer o Bem, Faz Bem, no calendário oficial de eventos do município de Formosa. Projeto de lei ordinária 8422, institui a Semana Municipal Todos em Defesa da Vida, no calendário oficial de eventos do município de Formosa. Projeto de lei ordinária 9722, dispõe sobre o programa Assistir, Acolher e Humanizar no município de Formosa. Projeto de lei ordinária 9822, institui o programa Atividade na Melhor Idade no município de Formosa. Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária 8822, institui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal das Costureiras, dos Costureiros e dos Alfaiates. Vereador Luciano Martins, projeto de lei ordinária 8722, dispõe sobre a criação do projeto Música ao Vivo na Praça, no município de Formosa. Vereador Waldson José, projeto de lei ordinária número 9922, institui a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, PAISM, no município de Formosa, Goiás.
Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos para os pareceres dos projetos. Pode ser em bloco, vereadora. Se o plenário permitir. Pode ser.
Projetos em primeira fase, discussão e votação. Como vota o vereador, líder do governo, Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Vereador Subtenente Clésio, vota sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins? Como vota o vereador Waldson José?
Vereador Waldson José, vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projetos de lei ordinária do vereador Dr. João Batista, número 8322, 8422, 9722, 9822, e do vereador Joel Strovão, 8822, do vereador Luciano Martins. O Luciano não está aí, tinha que retirar da pauta, vereadora. Esquecemos. Retira da pauta o projeto do vereador Luciano Martins, 87/22, porque o vereador está ausente na sessão. Vereador Waldson José, projeto de lei ordinária número 99/22, pareceres aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora para o tema livre.
Presidente.
Com a palavra, líder de governo.
Bom dia a todos, presidente, amigos vereadores. A Kátia já falou um pouquinho sobre o Cristo, né? Então, notícia boa, né? É quinta-feira, vamos estar com Ítalo, com o Bispo e com Gastanhã, né? Que doou o terreno. Para a gente resolver, o prefeito já autorizou, e não precisa, através de decreto, a gente consegue se apropriar. Então, quinta-feira, às 14h, nós vamos reunir com os três, né? Para que se resolva toda a logística, para que o prefeito faça o decreto e passa a ser responsabilidade nossa da prefeitura, é que possam ser feitas as obras, não fique largado igual está, cada dia pior, né? Então, já muito obrigado a todos. Então, dia quinta-feira, às 14h, com essa reunião, com o bispo, que ele, o bispo está difícil de achar, mas ele nos concedeu uma reunião às 14h, na quinta-feira, e vai dar certo agora. Obrigado a todos pelo apoio.
Obrigada, vereador.
Senhora presidente.
Parabéns. É o vereador Dr. João, pediu depois o senhor. Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Acho que o senhor Hermes vai querer entrar com a parte também, então é uma discussão que a gente tem que levantar. Bom dia a todos, bom dia aos internautas, bom dia àqueles que nos assistem aqui no plenário. Bom dia, passarinho. Seja bem-vindo. E eu queria aproveitar esse momento para a gente levantar a discussão a respeito do que aconteceu na última sessão extraordinária, né? É muito fácil bater em vereador que não está presente, e a gente queria aproveitar o momento para explicar qual foi o motivo que a bancada da independência se levantou na última sessão. Então, primeiramente, manifestar-se é de livre direito de cada um fazer da forma que bem entender. Tá? A bancada da independência entendeu que naquele momento não contribuiríamos com aquele projeto, simplesmente porque não foi discutido conosco qual a razão de um projeto que vem. Eram dois projetos, no caso, né, a aprovação da LDO em sessão extraordinária, que nós fomos totalmente contra, porque a LDO tem que ser, a LOA tem que ser discutida, muito bem discutida, porque, inclusive, o projeto que veio junto com a LOA veio por conta de um erro na LOA do ano anterior. Então, naquela sessão extraordinária, tínhamos dois projetos. Um era uma abertura de crédito suplementar, no valor referente a 20% do orçamento do município, o que dá em torno de 70 milhões, ou seja, a Câmara viria para assinar um cheque branco no limite de até 70 milhões ao Poder Executivo, sem qualquer limite em relação ao que estava sendo colocado. Não foi discutido em momento nenhum com a bancada da oposição, nós não tínhamos ciência do qual era o motivo desse crédito suplementar, não tínhamos como trazer emendas, não tínhamos como contribuir com o projeto para transformar ele em algo um pouco mais razoável, e isso não nos permitia, então, estar aqui de contribuir de uma forma adequada para a discussão do projeto. Não seríamos nunca contra um projeto que garantiria o pagamento de dezembro e do 13º dos funcionários da prefeitura, nunca seríamos contra, mas também não somos a favor de assinar um cheque branco no limite de até 70 milhões de reais, o que para nós foi considerado por unanimidade do grupo como algo absurdo. Então, primeira coisa que eu queria colocar, Poder Executivo pode contar com a bancada da oposição em suas discussões de projeto. A bancada da base foi convocada para uma reunião no dia anterior, onde foi discutido o projeto, e ninguém da bancada da oposição teve ciência ou foi convidado para uma reunião nesse sentido. Ou seja, não tínhamos qualquer argumento no sentido de poder contribuir e trazer correções que considerávamos razoáveis para o projeto. Então, outra coisa que foi falado aqui, nós somos chamados de covardes e infantis. Tá? Isso é uma grande falta de respeito por parte dos colegas que usaram esses termos pejorativos. Primeiramente, só lembrar quem acompanhou o que aconteceu durante a semana, viu que esse projeto nunca teria ido para a rede social, nunca teria sido discutido nas mídias como foi discutido, se a bancada tivesse ficado sentada aqui e tivesse contribuído para a aprovação, ou simplesmente se tivesse optado por se abster do voto. No momento que nós levantamos daqui, nós jogamos para a população a oportunidade de discutir o que é feito aqui nessa casa. Nada pode ser feito às escondidas, tudo tem que ser feito de forma clara, bem apresentada para a população, e foi esse um dos motivos que nós levantamos. No momento que nós nos manifestamos, a população passou a discutir o que é feito aqui dentro dessa casa. E essa casa tem sim que jogar para a plateia o que é discutido aqui, tem que jogar para a plateia o que é feito, porque é essa plateia que nós representamos, são essas pessoas que nós representamos. Então, é importante salientar que nós, como bancada da oposição, trabalhamos e trabalhamos muito pelo bem do município, Ninguém está aqui se acovardando ou se escondendo de suas responsabilidades. Nós estamos aqui para contribuir para o bom trabalho dessa casa. Queria aproveitar também o momento para falar da audiência pública da saúde, que foi promovida pela Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal. Tá? A Comissão de Saúde que é composta por presidente, o Felipe Vilarins, pela professora Nilza e por mim, doutor João, e que trouxe aqui a essa casa gestores do município que se prontificaram a vir. No caso, a gente trouxe um representante da Policlínica, nós trouxemos um representante do Hospital Estadual, que é a diretora, nós trouxemos a coordenadora do SAMU e trouxemos uma coordenadora, se eu não me engano, do... Não, do regional, não. Não, do CAPS. Tá? E do CAPS, tá? Todas apresentaram aqui os seus trabalhos, muito bem apresentados, foram todos elogiados por praticamente todos os vereadores dessa Câmara, foram muito boas naquilo que mostraram, mostraram que são eficientes naquilo que fazem, tanto o Hospital Estadual, que deu show aqui, mostrando como é que vai ser feita, como está sendo feita a reformulação do serviço, como vai ficar grande aquele hospital estadual e a forma organizada como ela está sendo feita, essa reestruturação pela senhora Ana Brito, uma enfermeira, uma gestora de mão cheia, uma pessoa extremamente dedicada àquela unidade. Foi apresentado aqui pela enfermeira Mariana o ótimo serviço que é prestado pelo SAMU do município, a forma como aquela unidade cresceu na mão da gestão que vinha sendo feita até então, e foi também muito elogiado aqui pelos colegas. Veio, se eu não me engano, a Ângela da Policlínica, que mostrou o que tem sido feito de serviços aqui pela Policlínica, que hoje, infelizmente, ainda não está sendo bem aproveitado pela população por conta da regulação que não tem dado conta, e nós estamos procurando marcar uma reunião com a regulação de Goiânia para resolver essa situação. Que foi levantada aqui e que a comissão se prontificou em ir até a Goiânia para tentar resolver essa situação, e pela Keren do CAPS também, que mostrou como a nova unidade está prestando serviço à população. Infelizmente, nem todos sabem valorizar o bom trabalho dessas mulheres que são destaque aqui no município, dentro do âmbito da saúde. Nem todos sabem valorizar o bom trabalho de um bom servidor aqui. Infelizmente, a politicagem ainda impera aqui nessa cidade. Infelizmente, a politicagem ainda prejudica o bom trabalho de alguns servidores desse município. Infelizmente, tem gente que defende uma bandeira aqui na frente, mas nos bastidores adora dar uma rasteira em colega enfermeira. Infelizmente, isso acontece aqui no nosso município. Era o que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado.
Só uma parte, vereador, antes de você
claro,
concluir.
Claro, sim. Pode ficar à vontade.
Eu também quero aqui me colocar das suas palavras, doutor João, devido àquela ausência nossa naquela sessão. Sendo assim que os anos anteriores já vieram para cá vários valores altos para essa casa ser aprovado por gestor, prefeito Gustavo Marques. A primeira vez foi 14 milhões o empréstimo do Banco do Brasil para assumir de vista parcelado. Ele vai sair, outros gestores vão tomar de conta dessa dívida, né? Foi aprovado. Justamente porque mistura um projeto bom com um projeto dele, se não aprovar, vai prejudicar outro segmento. Tivemos também a aprovação aqui, o ano passado, a retirada de 10 milhões da saúde para colocar no asfalto. Bacana, ficou bom. Algumas áreas da nossa cidade, asfalto merecido. Mas tem umas áreas também que a gente vê que não tinha necessidade de colocar os 10 milhões naquele local, porque não tem uma moradia, não tem uma casa em certas quadras aí. E agora vem com mais 70 milhões para colocar na mão do prefeito. O que será que ele realmente vai fazer com esses 70 milhões? Era só pagar os servidores públicos, que não ia ser receber realmente, igual estava no projeto, final de ano? Por que é que não trouxe o projeto separado? Vamos tirar aqui um valor para pagar os servidores, que não vão ficar, nós tínhamos aprovado, e os outros restantes ele colocava onde ele queria, a gente provava ou não aprovava. Então é uma coisa que a gente fica imaginando. É um cheque branco, 70 milhões mesmo na mão do prefeito, que a gente está vendo aí algumas reformas que estão sendo feitas no nosso município. Estou falando de postinho de saúde, algumas escolas, foi o que aconteceu um tempo atrás aí numa creche, que uns 6 meses atrás foi reformada e ela veio abaixo. Então, essa reforma que será que está sendo feita? Será que é esses 14 milhões que está sendo colocado na nossa cidade? E os 10 milhões que tirou do asfalto, os 70 milhões estão indo para onde mesmo agora? Pagou os funcionários, o restante vai para onde? Obrigado, vereador.
Então, vereador C, só para que fique claro, a oposição não é contra crédito suplementar, desde que ele venha bem definido, como foi muito bem colocado pelo professor Waldson na live que nós fizemos, não havia qualquer destinação desse recurso no corpo da lei, havia apenas na justificativa, explicando para que ele precisava do recurso, e não havia no corpo da lei. Não estando no corpo da lei, o executivo tem total liberdade para gastar os 70 milhões, ou 20 milhões, ou 3 milhões, a gente não sabe quanto, e a gente não pode aprovar algo assim às escuras, sem estar vindo bem, bem descrito. E foi uma falha do Poder Executivo na aplicação da LOA anterior, e aí vemos nós aqui e aprovamos uma LOA em sessão extraordinária, sem a devida discussão aqui dessa casa. Infelizmente, é assim que está sendo levado o trabalho do nosso Poder Legislativo.
Com a palavra, vereador Hermes.
Senhora Presidente, bom dia, novos colegas. Senhora Presidente, a gente tem todo o ano aí, o final do ano, os recursos que vêm para a Câmara, que sobra. E foi apresentado aqui, senhora Presidente, o projeto, mês passado, e a gente achou que esse projeto entraria hoje. E aí eu gostaria de saber, senhora Presidente, por que, que não entrou hoje, ou se vai entrar, como que será.
Qual projeto, vereador?
É da emenda impositiva, senhora Presidente?
No, a gente vai colocar. Preocupa não, ela vai entrar no momento certo, esse ano ainda, tá?
Esse ano entra ainda?
Sim, sim, claro. Só precisa de mais uma votação.
Só mais uma, né?
Isso. Vai votar em segunda e terceira, então uma sessão. Era só duas votações, a emenda impositiva. Já foi a primeira e agora falta só a última.
Então, esse ano ainda entra, né, senhor presidente? Tá bom, senhor presidente. A gente está preocupado com isso aí, porque a gente precisa...
Preocupa não, vereador.
Preocupa não, vereador, que ele estava na pauta, mas a gente tirou para fazer um ajuste e ele vai entrar, né, presidente, na próxima sessão.
Isso, preocupa não, porque é de interesse de todos os vereadores, inclusive dessa presidenta também.
Então, tá certo, senhor presidente. Muito obrigado.
Só uma parte, vereador.
Sim.
Hermes, quero aqui, por causa de tomar o tempo do doutor João todo, né, e acabei tomando, desculpa, doutor João, como você falou um pouquinho, eu quero aproveitar só... parte aí que está prolongada. Quero aqui também comentar a respeito do que está acontecendo com as pontes do nosso município. Nosso amigo aí, vereador Truvão, está sofrendo para manter essas pontes em pé, do jeito que ele pode, do jeito que ele dá conta. Está fazendo até vaquinha, que foi colocado no grupo, pedindo os vereadores ajuda para poder comprar prego, comprar alguma coisa, para poder... Não, isso aí nem existe, né? Isso é uma pouca vergonha.
É, uma parte, vereador.
A parte está com ele?
Está com o Hermes, vereador.
Mas eu vou passar, já vou finalizar, que eu quero, finalizando, falando realmente esses valores que vêm para nós, nessa casa, os projetos, igual o doutor João falou, as escuras, a gente aprova, ou até não aprova, e muita gente, às vezes, fica cobrando a gente, por que você não aprovou aquele projeto? Às vezes é por isso que está acontecendo o que está acontecendo no nosso município, você, vereador, porque foi contra. Mas não, a gente volta naquilo que a gente tem certeza, e a clareza tem que ser exposta para todos. Quero parabenizar você, Truvão, que eu recebi um elogio, através do amigo de você, falando de você. Que realmente você faz, você tira do seu bolso, igual você já falou, todo mundo sabe, mas essa pessoa chegou falando para mim, se o vereador Truvão é um vereador que realmente fica preocupado com os vereadores, e você não fica preocupado não? Eu falei, fico até onde eu consigo fazer as cobranças. Agora, para poder o vereador fazer vaquinha para arrumar uma ponte, ou que seja qualquer serviço que venha do município, isso aí já é uma injustiça com o vereador. Porque tem a responsabilidade de manter aquele povo lá sem ser ilhado. Igual vai chover muito aí, muita ponte estão caindo. Então, o que acontece, Truvão? Meus parabéns, você realmente é um vereador apelidado, vereador das pontes. Mais uma coisa, é uma vergonha esse tantão de dinheiro indo para a mão do prefeito Gustavo Marques e o vereador ter que fazer vaquinha para arrumar a ponte. Obrigado, vereador.
Senhor presidente, é só para... Acabei de lembrar aqui também... fui cobrado também ali de uma ponte ali em Santa Rosa, ali na rua, no Rio São Miguel, né? E tá ruim também a ponte, tá intransitável. E pediu também para poder arrumar essa ponte lá. E mandei o ofício lá e até hoje resposta nenhuma. Agora, parabenizar o vereador Truvão, é digno de reconhecimento do seu trabalho. Agora, não tem dinheiro que dá conta, não tem salário que dá conta de vereador para cuidar de pontes no município, não. Nem se a gente ganhar 100 mil reais por mês, a gente não daria conta de resolver. O que nós temos que fazer é cobrar do executivo esse serviço para a população, porque, presidente, a gente não está todo o nosso salário de vereador. Daqui um dia, se nós for praticar dessa forma, Truvão, daqui um dia nós estamos pedindo para nós mesmos. É nós que vamos estar pedindo os eleitores, ajuda a pagar a nossa luz e a pagar a nossa água, porque não há condição de pegar, arrumar 20, 30 pontos no município. Então, assim, é chover no molhado. Infelizmente, né, a gente tem que cobrar do prefeito, e quando a oposição cobra aqui, aí é crítica, né? Tem que mostrar a solução, não é criticar, mostrar a solução. E não é crítica, não é criticar, é cobrar, é fazer a cobrança de fato para que o executivo execute esses serviços essenciais, que é pontes, estradas do nosso município. Passa o ano todinho o ano, seca, não faz as reformas das estradas, e muito menos das pontes. Aí, quando chega o final do ano, né, que a chuva chega, aí vai... Eu fiquei até com dó, o Truvão, aquele dia, você pedindo no grupo, vamos ajudar aí, gente, ajudar, fazer como? A gente já ajuda tantas pessoas, ainda fazer ponte? Aí não dá, gente, aí, infelizmente... Né? Não tem
uma
dinheiro,
parte, vereador.
Não tem dinheiro, que eu vou dar uma parte agora pro vereador José Trovão e depois eu te dou para você. Então, acaba que, assim, não tem condição isso. É o executivo colocar, arregaçar as mangas mesmo e trabalhar pelo povo. Uma parte, vereador Trovão.
Obrigado pela parte, vereador. Eu queria só salientar para o nobre vereador, quando o vereador pede ajuda, a gente pede, a gente está lá por causa da população. Vocês podem observar que em toda a festa da Câmara, na medalha de honra eu te queira, e no Tizadão Famosense eu dou para aquelas pessoas que me ajudam, aqueles voluntários. Eu estou lá com duas pessoas me ajudando lá, inclusive hoje estão lá, porque hoje eu não estou cortando a madeira catalogada, pessoas que têm problema de saúde, têm problema de coluna, mas infelizmente foram os que se propuseram a ajudar. Então a gente faz esse trabalho, mas eu não posso deixar de ser fiel aos meus princípios e falar, hoje... O novo secretário de trânsito está me ajudando muito. Já foi lá pegar a máquina para arrumar, vai continuar o serviço que parou há mais de 30 dias. Está lá uma pá mecânica parada e uma patrola. O secretário de trânsito novo já me ligou hoje, já foi para lá da manutenção e vai continuar o serviço lá da manutenção das estradas, principalmente o eixo principal. E o secretário Sérgio Espinza, que hoje é secretário de obra, também me ajudou muito com material. Então, eu tenho que ser fiel aos meus princípios. Aquele pessoal que está lá, gente, está ajudando de graça. Nem que podia estar em casa. Infelizmente, eu posso ir sexta, sábado e domingo, que eu desligo da cidade e vou para a zona rural. Desde 2017, meu mandato, está aí a vereadora Roberto e o vereador Mundim, que estavam comigo no mandato passado, e os demais que estiveram no mandato passado, sabem que eu trabalho de segunda a quinta na cidade, para Goiânia, atrás de emendas, de projetos, e sexta, sábado e domingo na zona rural, durante 6 anos do meu mandato. Inclusive, eu quero falar aqui, quero fazer uma reivindicação, que o próximo presidente dessa casa, que assumir, compre um carro para a zona rural, para o vereador trabalhar, porque eu já não aguento mais estar manutenção do meu carro. Eu gasto por ano no meu carro mais de 6 mil de manutenção. Então, peço ao próximo presidente, faça isso. Compre um carro para a capital, mas compre um carro para a zona rural, porque o vereador está a trabalho. Toda vez que eu vou na zona rural, eu gasto R$600 só de combustível e alimentação no meu carro, fora a manutenção. Eu fiz a minha suspensão há 4 meses atrás, semana passada eu gastei mais R$1.200 na minha suspensão. É isso que eu queria, essa parte que eu ia falar.
Vereador Truvão, tem sido atendido o ano inteiro ou agora que o secretário Trela vai descer? É esse mês agora?
Ele assumiu agora as 3 pastas.
Então
né?
Agora acho que você vai parar de gastar seu dinheiro, né? Talvez agora com o secretário Trela aí trabalhando e com os demais,
mas só pra,
você para de gastar seu dinheiro.
Só né? Para orientar o senhor, vai ser feita uma licitação ainda para comprar esse material de ponte, que desde de abril desse ano estava lá a licitação. Mas agora, acredito eu, com o secretário Trela à frente lá, não desfazendo dos anteriores, que vocês sabem o problema da prefeitura em relação à operação que teve, que não pôde fazer mais licitação. Agora vai fazer uma nova licitação para comprar motosserra, prego, marreta, comprar tudo.
Isso.
Aí vai dar um descanso pro bolso do vereador aqui.
Isso.
E do vereador Mundinho também, que me ajudou muito também. O vereador Mundinho já tirou muito dinheiro para ajudar nas pontas de J116. Eu sei, vereador, eu tenho que falar a verdade. O senhor me ajudou muito. Né? Igual o vereador Felipe Cidia contribuiu, me ajudou lá para comprar. Né? A gente comprou aí. Não importa, ele só ajudou, né? Compramos aí, já estamos com 43 quilos de prego. Cada quilo de prego, gente, é quase R$60. Uma ponte comum, por menor que ela seja, de 6 metros, ela gasta 4 quilos de prego. Aí imagina quanto que é, né? Mas é assim mesmo, vamos à luta aí. Eu acho que nós, vereador, não pode deixar o povo ilhado. Eu não vou deixar o povo ilhado. O que eu poder fazer, e se realmente eu tiver condições de pôr a mão no bolso, eu sei que é errado, como Vossa Excelência falou, mas infelizmente eu vou deixar um povo lá ilhado.
Vereador, não é nem questão de ser errado, é questão que...
Ilhado.
Não, o senhor falou assim, botar a mão no bolso, eu sei que é errado. Não, não é questão de ser errado, é questão que a gente não consegue. Acaba não conseguindo, entendeu? Mas isso aí, a vereadora Cátia, uma parte?
Eu quero continuar nessa mesma pauta, apenas primeiro parabenizar todo o esforço aí do vereador Truvão, o meu reconhecimento, Truvão, tenho certeza que a sociedade também reconhece esse seu esforço, e dizer que não é certo você tirar do seu bolso para fazer isso, nós temos recursos públicos para essa finalidade. E esperançosos estamos, vereador Hermes, com essa nova gestão da Secretaria de Transporte e outras secretarias, aí com o Trela, meu amigo, um cara competentíssimo, né? E nós estamos, sim, numa expectativa alta de que as coisas comecem a andar. Mas essa questão de ponte vai além do que é visível. Aqui nós estamos falando também de alunos que precisam ir para as escolas, de alimentos e serviços e tudo que é produzido ali em volta ser escoado por aquelas estradas. Então, não é só apenas, às vezes a gente anda num debate sobre ponte aqui, quem está assistindo fica assim, nosso Deus, esse povo só fala de ponte, de ponte, de ponte. Não é só sobre ponte. Falar sobre ponte é falar sobre prosseguimento, é falar sobre ligação, porque ponte é isso. É ligar um extremo ao outro. E aqui nós estamos falando de dar continuidade ao ano letivo de muitas crianças, né? Por causa dos ônibus, do transporte escolar. Aqui nós estamos falando da continuidade da renda daqueles agricultores, dos fazendeiros, das pessoas que vivem ali, vivem daquilo ali. Então, precisa, é necessário, sim. E se precisar de mim, vereador, estou à disposição. Talvez não com o meu recurso, porque é pequeno e eu também faço o meu trabalho aqui de outra forma, em outras frentes, mas cobrando, porque precisa ser feito isso aí. Obrigada, vereador.
Só para agradecer aqui a minha fala
minuto.
E parabenizar o secretário Trela, que é um cara muito competente e que faz de boa vontade, né? É um cara trabalhador, é um cara que gosta de trabalhar, né? O secretário Trela é um cara muito excepcional, de fato. Então, parabéns ao secretário Trela. Acredito que vai realmente mudar muita coisa aí, porque é um cara que tem vontade de trabalhar e trabalha mesmo, não tem preguiça, não. E ao Sérgio também, né, que entrou aí agora na Secretaria de Obras, né? Um cara também que tem sempre nos atendido aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hermes. Com a palavra, vereador Joelso Truvão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, e povo presente aqui. Eu queria reclamar mais uma vez ao líder de governo, meu amigo Com, sobre o projeto nosso lá da fiação dos fios solto da cidade, projeto aprovado, sancionado. E realmente, meu amigo Com, a cidade está toda avenida tem fio solto. É complicado, eu acho que isso é uma questão de código de postura. Eu acho que eu estive lá, e vou até fazer um ofício no meu gabinete e pedir para eles cumprir a lei, cumprir o projeto está lá, está sancionado. São vidas dentro da cidade, estão em risco. Já teve 2 óbitos fatal devido a esses fios. Eu peço mais uma vez que tome providência, o líder, que tire do papel esse projeto, tire ele do papel. Espero que não seja mais um projeto que fique só no papel. A população cobra, né, providência aí, e realmente o senhor sabe disso aí, o senhor mesmo relatou para mim uns fios soltos aí. Esse dia, de moto, eu quase embaraço um fio desse aí. Eles deixam bolo de fio, gente, enrolado na rua. Os caras pegam bolo. E o projeto tem a multa, tem a penalidade, tem que fazer valer. Infelizmente, hoje, para educar um cidadão formosense, você tem que mexer no bolso dele. O senhor quer a parte?
Sim.
Pode falar.
É, aquele momento que você me falou, eu já tinha falado com o novo secretário de administração, que hoje é o Pimentel. O Pimentel, eu já sabia do problema, né? Porque ele trabalhava numa pasta que está sempre ligado, e ele vai cobrar da Secretaria de Fiscalização, né? Para que atente, né? Que seja feito um chamado a todas essas firmas que aqui em Formosa prestam esse tipo de serviço para esclarecer o que está acontecendo. Porque ele entrou agora, ele vai saber o que está acontecendo e por que eles não estão seguindo isso, né? Porque me parece o seguinte, tem uma firma grande e acha pessoas para prestar um serviço. Vai lá e faz a rua tal. E aí faz e não faz do mesmo jeito do outro, e isso está acontecendo isso. Então, o Pimentel já vai providenciar essa reunião, ou chamar as firmas que aqui em Formosa prestam esse tipo de serviço, tanto de televisão, de
enfermagem, internet, Wi-Fi, TV a cabo, né?
Qualquer coisa nesse sistema. Então, ele já vai convocar, e aí qualquer coisa eu falo para o senhor o que vai estar acontecendo.
Só uma parte, vereador Trovão.
Pode falar, vereador Silvio.
Deixa eu te falar, só para os moradores da nossa cidade entender o projeto, que foi a autoria do senhor, né? Qual o canal que ele tem que denunciar o líder de governo? O governo falou que é o Antônio Pimentel que está por dentro agora.
É o Código de Postura.
Então, isso aí é o Paulinho MPB, então, que é responsável, então. Se precisar de alguma denúncia, é o Paulinho MPB, então.
Ele também.
Passa direto ao secretário de administração.
O secretário e ele, né, que é
porque, coordenador. Assim, às vezes, muita gente, moradores da nossa cidade, nem sabe aonde recorrer direito, né? Para onde? Para quem que eu vou ligar realmente?
É pro Código de Postura, sim, pro Paulinho.
Sim. É só para o pessoal entender, que a gente está aqui, a gente sabe. Mas o morador lá fora na rua, aquele que vê um fio, aquele que vê uma bola de fio enrolado no poste, jogado, hoje mesmo, lá em frente ao Posto Paraná, tá uma vergonha aqui dali. Um fio, sem brincadeira, caiu, foi a rede toda, o vereador Clésio. Eu fui lá abastecer o carro, falei para você. Realmente, nós. Do Posto Paraná, da Avenida 6. Bem no encontramento. Isso, mas na hora que eu fui lá abastecer o carro lá no Posto Paraná, estava o fio todo estourado no chão. Até foi falado na emissora de rádio, gente, se vocês for passar ali pela Avenida 6, evita passar por ali, vocês de bicicleta, que tem os fios lá no chão, entendeu? Então, é só para os moradores, Truvão, para a gente levar isso mais um pouquinho a fundo, trazer mais clareza para os moradores realmente saber para onde que eles recorrer, aonde vai denunciar, certo? Então, agora eu já sei, eu vou chamar o Paulo MPB na responsabilidade, sendo assim, então, que ele é o responsável dessa pasta, e vou pegar todos os fios. Mas só que é assim, Truvão. Como é que o Paulo MPB vai notificar essa empresa se todos os fios é todo igual, não tem nenhuma identificação dos fios?
No projeto, a gente pede a identificação por código de número ou por coisa de cada empresa. No projeto, lá fala, agora vamos criar uma emenda no projeto para melhorar, que vai ter uma multa para a empresa que não identificar.
O que acontece? Isso aí só acontece, só melhora em qualquer setor se doer no bolso. E não adianta doer pequenininho não, tem que ser muito. Se for colocar, eu agradeço você por me oferecer, eu vou colocar uma emenda, Truvão, no seu projeto, se você me permite, entendeu? Justamente para dar mais clareza.
Permito sim, qualquer vereador pode colocar emenda, eu permito o senhor colocar emenda sim.
Obrigado.
Será muito bem-vinda. Para a melhora do projeto em si.
Sim, e realmente, a população tem que saber. Porque isso é igual você falou, já fez vítima já.
Já, duas vítimas.
Tem um rapaz que até hoje ele está ruim.
Duas vítimas com óbito.
Graças a Deus. Outras. Sim, então até tem um rapaz que está em recuperação, graças a Deus, está recuperando, está bem. Mas a gente não quer isso para ninguém.
Não.
De jeito nenhum. Então, Truvão, a gente vai enfatizar mais um pouquinho esse projeto, justamente para trazer mais clareza. E agora, qualquer fio que eu ver no chão, Valdes, eu vou perturbar o Paulinho MPB. Eu vou tirar e vou deixar assim, Paulinho, está aqui, está o endereço, assim, vem aqui resolver o problema. Obrigado, vereador.
Vereador, na realidade, seria melhor e mais prático o Código de Postura andar a cidade e pegar eles no trabalho. Eu mesmo peguei uma empresa lá no meu setor, no setor que eu moro, fazendo serviço errado. Eu peguei e falei, eu tenho um projeto aprovado de lei sobre isso aí. Falei, pessoal, está aqui o projeto, mostrei para eles, vocês façam serviço bem feito, agora vocês vão ser punidos e multados. Só que tem que realmente sair do papel, né?
É, às vezes eles tiram até sarro da nossa cara, que eu também fiz esse papel que você acabou de falar aí. A gente vai falar com eles, realmente, eles falam assim, mas aqui, me mostra qual fio que é da empresa aqui, não tem nem como identificar.
É, mas tem algumas que já tem, viu, no operador, tem algumas empresas que já estão adequadas ao projeto. É, agora, voltando ao assunto aqui, eu quero falar também aqui sobre, quero que parabenizar o novo secretário Trela, secretário de Iluminação Pública de Limpeza Completa, secretário de Transporte. São três secretarias e eu confio muito no trabalho do Trela, tenho certeza, ele já está fazendo a diferença. Ele já me procurou, vereador, vou lá, vou resolver com você o problema das pontes. Já estou lá finalizando a madeira, o Trela vai descer com a equipe, vamos arrumar também os bueiros. Eu pedi também ao secretário, na licitação, vereador Mundinho, para comprar as manilhas. Bastante manilha, porque em Formosa tem ponte que você pode resolver com manilha. Só que o Formosa não fabrica, gente, manilha acima de 600. Formosa só fabrica manilha até 600. Acima de 600, 800, 1.000, 1.200 é fora. Então eu rodei as garagens, não tem. Tem uma ponte lá embaixo mesmo que eu acredito eu, com 16 manilhas de 1.000, não resolvemos o problema dela, para sempre. Porque madeira não existe mais no município, né, vereador Mundinho? Você sabe disso? O senhor que anda na zona rural, o vereador Cier, que anda, né, o vereador...
Uma parte, vereador Trufão.
Pode falar. O vereador Clésio também, subtenente Clésio, que conhece a fundo a zona rural.
Parabéns aí, Trufão, pelo seu trabalho e essas demandas realmente vêm há muitos anos. O que acontece? Todo ano a mesma ladainha. Essas pontes aí nessas vicinais, a prefeitura... acho que tem condições de fazer um manilhamento bem feito e outros fazer de concreto, porque madeira não tem mais.
Tem não.
Entendeu? E a população não pode ficar sofrendo dessa forma. Pode isso não. É todo ano, vereador Cier. Todo ano a mesma coisa. E eu quero parabenizar aqui o secretário Trela. É um cara de fácil acesso. Ele vai no local, vê o problema. Realmente é uma boa escolha. Né? O secretário Mauro Eudes fez seu trabalho, não tinha muito
recurso
e também não tinha muito conhecimento, né? E a gente não pode esquecer de também dar os parabéns para ele, porque ele pôde fazer, ele fez, né? E parabenizar também o secretário Sérgio Espindo, que está hoje em obras, camarada bacana também, eu sei que vai fazer um bom trabalho. Né? Antônio Pimentel, na administração, cara muito sério, né? Correto, então está de parabéns. E pode contar comigo, Trovão, realmente é o que nós temos que fazer, é correr atrás de emendas esse ano, para nós ver se a gente consegue fazer alguns bueiros, né? Cabeçamento concreto e algumas pontes, para que todo ano fique essa mesma ladainha de sempre. Muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Pode falar.
Primeiro, parabenizar mais uma vez o senhor pelo trabalho. É bem rapidinho, senhora presidente.
Acabou tudo. Um minuto?
Sim. Só parabenizar o senhor pelo trabalho e trazer aqui a discussão a existência de um contrato que a prefeitura tem já em andamento até o ano que vem, até fevereiro do ano que vem, de R$ 959 mil, exatamente para contratação de empresa especializada em obra de engenharia para a construção de pontes em concreto. Então, existe sim uma empresa contratada, eu só não consigo entender como que nem os senhores que fazem parte da base estão tendo acesso a esse contrato para definir quais são as prioridades aí do município. Chama a atenção. Obrigada. Parabéns.
Só fechando rapidinho, presidente. Essa empresa, em relação à emenda do subtenente Clésio, das 1 milhão para as 3 pontes que foram contratadas, não é isso, subtenente? Só para esclarecer para o delegado que a prefeitura, com a emenda do senhor, ele teve que realmente contratar a empresa para fazer aquelas pontes concretas. São 3 pontes, né, vereador? Só para esclarecer, delegado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Simone.
Bom dia a todos. Primeiramente, nesse meu momento de fala, quero louvar o nome do meu Deus, porque a cada dia eu penso que ele tem cumprido a sua promessa. Quando eu assumi essa missão, aceitei esse chamado, ele disse que colocaria as pessoas certas para que eu cumprisse esse chamado, né? E no dia 30, no feriado, recebi uma van, a equipe da Rota da Fruticultura, Nós estivemos ali no Vão do Paranã, no PA Fartura Água Viva. Fomos muito bem recebidos pela Dejane e o Newton, o Ferrin e sua família. E ali foram entregues, plantadas, mais de 800 mudas de açaí. Açaí do Cerrado, esse projeto aí, né, da RIDDF, da Rota da Fruticultura, que tem mostrado ao pequeno e médio produtor rural que ele pode, sim, alcançar autonomia e riqueza dentro das suas propriedades. É um projeto aí do governo federal que eu espero que continue, porque tem sido bênção para a vida dos produtores. Serão atendidos, nobres vereadores, em média de 10 produtores até o final do ano, com 6.300 mudas até o final desse ano. Então, quero aqui usar esse meu momento de fala para agradecer a todos da Rota da Fruticultura, ao Instituto Sagres, que estiveram ali presentes, Deugitec, Embrapa, e do especialista em mirtilo da UNB, professor Oswaldo Yamaniche, que foram conhecer as demandas ali dos agricultores da RIDDF. Então, para mim, é uma grande alegria poder fazer parte desse projeto como uma porta-voz. Tenho também visitado muito a zona rural. Concordo com tudo que os nobres falaram, os vereadores que estão aí inseridos na zona rural lutando por esse povo. Parabéns a cada um. E devo dizer que continuarei até o meu último dia de mandato também, lutando pelas mulheres, pelos homens, por todas as famílias da zona rural. É um projeto que realmente precisa ser abraçado por todos. Tivemos a primeira... Só um minutinho, doutor João. Tivemos aqui a primeira audiência pública da Rota da Fruticultura com 60 produtores. Foi excepcional. Então, é muito bom poder ter esse espaço como vereadora para fazer essa integração do governo federal, do governo municipal, estadual, enfim, para alinhar as demandas dos pequenos produtores rurais. Eu sou da roça, amo a roça, e é por isso que, nesses anos aí, a gente tem feito parte da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. E esse é o meu trabalho. Peço a Deus que continue me abençoando e abençoando a todos. Gratidão, presidente. Opa!
Opa, minha parte.
Perdão, a parte para o vereador Dr. João Batista.
Bom, embaixadora da Rota da Fruticultura, a senhora está de parabéns, tá? Não é à toa que recebeu esse nome pelos próprios gestores desse projeto. Eu fiquei maravilhado quando vim aqui na audiência pública, que eu pude participar, a forma como esses produtores estão tendo suas vidas transformadas por esse projeto. Estive em alguns locais onde já está sendo implantado, vi as mudas de açaí chegando no Cerrado, e estão todos muito empolgados em poder fazer parte desse projeto. Lembrando que eles precisam se organizar, né? Para poder entrar na Rota da Fruticultura, eles têm que estar cooperados. Então, é algo que nós, como vereadores, podemos contribuir, né? E em cada assentamento desses, ver como está a questão documental das cooperativas, para que elas possam aderir ao projeto, participar. E algo que eu escutei muito interessante, eu não lembro o nome das pessoas que estavam aqui, mas um dos palestrantes falou: independente de apoio de governo, de prefeito, de estado, de nível federal, a gente vai continuar tocando o projeto, porque é um projeto ótimo e vai continuar transformando. Então, você hoje vê mirtilo sendo produzido no nosso Cerrado, é algo realmente fantástico. É um projeto que tenho certeza que vai trazer grande desenvolvimento aqui para a nossa região, principalmente para aqueles que mais precisam, que é o pessoal do campo. Eles vão poder voltar para suas terras, vão poder produzir e tirar muito recurso dali.
Uma parte, vereadora.
Muito bem, doutor João, só um minutinho. Só respondendo ali, doutor, parabéns pela sua pontuação, é bem isso mesmo. E a rota não só chega lá, entrega a muda e pronto. A primeira fase realmente se trata da organização e do planejamento da união dos produtores. E eu posso ver que realmente os produtores rurais nunca foram motivados a se organizarem. Nós temos poucas cooperativas, a gente tem lutado. O primeiro passo, são três fases. A primeira fase é ir lá ouvir as demandas, organizar a comunidade enquanto cooperativa, e para isso tem, né, os órgãos que têm ajudado. E nós também podemos entrar com esse reforço. Nas minhas fases, nas primeiras fases que eu vou até lá, é realmente nesse propósito de ajudar.
Porque depois vem a segunda fase, que é olhar cada realidade, verificar o terreno, o que, que pode ser plantado, gradear. Inclusive, a meu pedido, vieram. A gente não pode esperar só do governo municipal, que infelizmente faz é deixar de receber os nossos recursos, como eu perdi aqui, oitavo município, vou sempre falar, seria o oitavo município do Brasil até a Casa da Mulher Brasileira, mas nós perdemos 400 mil. Mas, como eu disse, quando Deus dá um projeto, ele dá condições. Então, a gente não pode desanimar. Enviei ofício para a Embrapa. A Embrapa veio com dois maquinários, se não me engano, mais uns dois para gradear e arar. Então, assim, a gente está correndo atrás, não podemos desistir, mas o primeiro passo é organização e planejamento da comunidade. E nós precisamos despertar esses pequenos produtores para essa união. Tenho estado lá na Secretaria de Agricultura, com a Michelle, cobrando também essa celeridade nesse apoio da organização, que é a primeira fase. Então, muito bem falado aí, doutor. Uma parte, vereadora.
Obrigada, vereadora. Doutor João, muito bem lembrado a organização. Eu também estive no Vale da Esperança. E um dos problemas é a questão da irrigação. Tem a terra, é um assentamento de mais de 30 anos, mas tem um problema sério com irrigação. E para esse plantio precisa dessa irrigação. Então não adianta só levar o açaí e o mirtilo e não ter esse acompanhamento. Porque aí vão ficar as mudas, vai plantar, não vai ter retorno, e sem esse retorno não vai ter produção e nem eles vão se manter. Tanto é que, se não me engano, são 27 hectares que cada um tem naquele pedaço lá e não conseguem trabalhar a terra. Então, essa questão da organização e, principalmente, como se organizar cooperativas, mas na ideia verdadeira de cooperativados. Não tem só... Sabe por que cooperativa não é uma coisa tranquila? Cooperar é muito difícil, né? Então, assim, formar uma cooperativa, formar a ideia do que é essa cooperação, porque tem que ter formação para isso, e esse cuidado do que é necessário nesse momento para que realmente o mirtilo seja produzido, para que o açaí seja produzido. Porque não adianta só ter a técnica e ter a muda. Tem que ter essa condição de plantar e aguardar o retorno. E isso é algo que geralmente prejudica nesses espaços dessa inovação, porque isso é inovação. E aí eu estive também conversando com eles, e nessa vontade de arrumar a cooperativa, de eles entenderem mais, e aí esse assunto é muito pertinente, porque fala da zona rural, fica parecendo que só é ponte. E aí é muito, muito, muito peculiar, muito importante a fala da vereadora Kátia, porque não é só ponte, é aluno que vai e vem, são pessoas que não, mas quem foi a vereadora Kátia que citou que é além de pontes. São pessoas que vão e vêm. A questão, não é só a questão do trânsito também. É a questão de toda uma logística de campo-cidade. E aí, quando a gente fala em campo, a gente tem que pensar na alimentação. A gente, quando for discutir campo, agricultura familiar, merenda escolar, que nessa casa já passou um projeto, inclusive, e eu sei da briga que foi aqui para ser 50%, foi 30%. E deveria ter sido 50, poderia ser até 50, não precisava ter limitado até 30, que eu penso que é debates que podem voltar. Então, tem muitas coisas que a gente precisa debater e não ficar, assim, os temas são importantes, mas não podem ser minimizados. A partir de pontes, a gente fala da alimentação, a gente fala da merenda, a gente fala do transporte, a gente fala da condição de se formar enquanto associação. A gente tem que pegar isso tudo, porque essa é a nossa responsabilidade, fiscalizar, debater. E o vereador, um dos papéis do vereador na fiscalização é exatamente prover para que os recursos cheguem até onde tem que chegar, não é tirar do próprio bolso, sabe? Me incomoda essa fala, porque fica uma fala muito... Só para concluir, uma fala muito assistencialista. Eu não sou contra assistência. Eu acho que as pessoas precisam de ajuda, mas mais que isso, as pessoas têm que ter consciência que tem um Estado que precisa assumir o seu papel e, enquanto gestor e agente fiscalizador, nós estamos aqui para isso. Não para tirar do próprio bolso, não tem problema. Se você quer tirar, pode. Se você tem a sua caridade, ela é pessoal. Ela não é a caridade do vereador. Ela não é a caridade do vereador. A caridade, ela tem que ser porque você é caridoso. Agora, o vereador fiscaliza o dinheiro que tem para fazer as obras. É só isso, porque senão fica parecendo que a obrigação do vereador é manter o Estado, manter a cidade. Manter... Não é verdade isso.
Só um minuto para concluir, presidente.
Sim. Obrigada, vereadora.
Sim, obrigada pelas contribuições, presidente, na fala. E eu quero só dizer que nós temos que pensar, quando a gente fala assim, nossa, mas é açaí do Cerrado, açaí no Cerrado, nem todo mundo tem água, nem todo mundo tem condições. O próprio projeto, ele não planta mirtilo em toda a região. Ele começou com açaí e em algumas regiões. Só que a gente tem que parar para pensar. Formosa, eu já ouvi assim, não, Formosa não dá certo. Tal propriedade não dá certo. Dá certo sim, porque nós temos um grupo de vereadores que tem cobrado, buscado emendas e visto que realmente é possível fazer, sendo propositivo. Então, só para dizer que Formosa pode sim, além daquelas dificuldades, a gente pode buscar a solução.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, líder de governo.
Quando se fala nesse assunto de roça, eu fico tão alegre, fico calado, para ver o como é gratificante a gente participar das pessoas que precisam e ter gente que realmente se preocupa. Eu já fui superintendente de agricultura, sou fazendeiro, vou dar parte dele daqui a pouco. E a gente precisa do seguinte, se a gente não fizer tudo, quase tudo, igual o Turvão fala, vai arrumar a ponte, deixa ele arrumar a ponte, não fica com dó não, deixa ele se lascar para lá. Igual arruma as minhas. Ele não tem condição, mas eu consigo, através da região minha lá, arrumar nossas pontes. Ele faz a mesma coisa, gente. Se não está acontecendo, nós não temos como esperar o poder público, coisa parecida. Temos que fazer reivindicações, sim, que as pontes sejam arrumadas. Mas se não arrumar, vamos ficar esperando. Nós não podemos ficar um dia sem ponte, porque se não tem lugar de passar. Então, se a comunidade, às vezes, organizada, consegue fazer, associações, fazendeiros que estão do lado, conseguem arrumar, uma ponte de madeira é uma coisa provisória, vamos falar que ponte de madeira é provisório. Ninguém faz ponte de madeira para durar a vida toda, porque não vai durar. A madeira se deteriora, pode ser aroeira, como diz o outro, não vai prestar. Então, nós já começamos aqui no começo do nosso mandato, você lembra que a gente falou que tinha que se acabar as pontes de madeira, fazer tudo cimento, que fez uma vez só, está pronta. Não é assim? Então, isso é que nós temos que lutar, para que se acabe essas pontes de madeira e faça só de cimento. Que aí nós acabamos com esse problema de prego, de sei o que lá mais. Não. Essa é a luta que nós temos que fazer em todas as nossas regiões. Só daqui a pouquinho. Então, quando a gente luta por isso, a Nilza falou da gente colocar uma pessoa para um projeto, e aí ela tem um açaí, se não tiver irrigação, o açaí vai morrer todo, e tem que manter o projeto de irrigação. Não é barato. A manutenção também não é barata, quando uma bomba queima. O governo veio e deu isso tudo, mas se não manter, perde tudo. Só um exemplo, lá onde ela acabou de falar, no Vale da Esperança, na época que eu fui secretário, eu consegui todo o aparato para se colocar as polpas, empacotadeiras, espremedeiras, aquela coisa. Foi um rio de dinheiro. Tem coisa lá que nunca funcionou até hoje. A própria cooperativa, que eu falo de organização, nós fazíamos a reunião lá, eles fazem uma festa muito boa no certo ano, junta lá um tanto de pessoas. A própria cooperativa significa em 6 pessoas. Aí você vai falar com os outros, não, é porque isso, é porque aquilo. Não tem aquela organização. É o principal, gente, a organização. Olha o que está acontecendo no Santa Cruz. Esse dia agora foi entregue um trator para eles. Né? E lá tem trator para muita coisa lá. Mas tem muita gente que não tem. O Santa Cruz virou plantação de soja. E nós tínhamos um celeiro de hortifruti granjeiro lá, não era? Não era, Truvão? Passa na beira BR, você vê. Você não vê um pé de tomate mais, nem um pé de nada. Lá foi feita uma campanha de plantar mamão, e o meu querido Chico Bode, lá ainda estava vivo, ainda plantou, fez aqueles negócios, a Embrapa veio, aquela coisa tal, eles plantaram aqui, plantaram lá no Vale da Esperança. Não deu certo, né? Porque faltou comercialização. Produziu, vender para quem? É quando eu falo do nosso projeto ali, que está parado, né? Que é o entreposto. Porque se produzir para não vender, vai produzir para quê? É igual o negócio do açaí, eu sei que é um negócio mais firme, porque está se garantindo a exportação dele. Então a pessoa vai plantar, já sabe para quem vai vender. Aí o cara pode realmente tirar do custeio dele para manter a irrigação. Aí vai dar certo. e está sempre em cima, porque esse açaí é um açaí que está sendo implantado agora no Cerrado, mas não tem tanta tecnologia em cima dele ainda.
Uma parte, vereador.
Sim.
Eu não acompanhei a reivindicação da colega Simone a respeito da cooperativa. A respeito da cooperativa, viu? O senhor falou do açaí aí, eu estou acompanhando a Rota Fruticultura, eu já acompanho ela tem 6 anos que eu acompanho a Rota Fruticultura. Acontece que o açaí, ele tem que ter bastante água. E a questão da água que a vereadora reclamou, no assentamento do Vale de Esperança e nos demais, inclusive eu quero aqui ser fiel a meus, agradecer ao prefeito Gustavo Marques, ele fez um posto lá no Florinda, lá no pé da Sé, para mandar água por gravidade. Né? Então, o que que acontece? A relação à cooperativa é complicado, porque quando criaram a cooperativa no Vale de Esperança, a associação parou, porque a associação não tem fins lucrativos. A cooperativa passou a ter, o pessoal abandonou a associação e ficou com a cooperativa, que é 20 pessoas que são beneficiadas, que eu acompanho e já recebi várias denúncias, inclusive, líder do governo, de trator que foi doado para a prefeitura, que está lá no Vale Esperança, eles estão cobrando taxa dos parcelantes, o mesmo preço que um trator particular cobra. E eu pedi para tirar foto e mandar para mim, que eu mesmo vou entrar com ação no MP contra eles. Um absurdo. Dá o trator para a cooperativa, dá para a associação, e os caras estão cobrando R$180 uma hora de trator. Então, peraí, não pode, é incondicional. Um trator público dentro de uma associação ou dentro de uma cooperativa, ele tem que ser cobrado uma taxa mínima que chega no máximo a R$120 e uma conta jurídica. É depositado o dinheiro do operador, do diesel, e sobra uma caixa para dar manutenção no trator. O senhor mesmo sabe aí quantos trator está jogado no lixo, porque não foi dado manutenção. E a prefeitura não vai dar manutenção nesse trator. Então é essa a minha reivindicação. Eles reclamam, mas muitos não cumprem com o papel, com a lei. Muitos usam essas máquinas públicas para se beneficiar, ganhar dinheiro às custas daqueles que não têm condições de pagar. Essa, eu tenho várias reclamações.
Isso está coberto de razão. Quando nós fomos superintendente da agricultura, nós fizemos um teto a hora normal de mercado, 75% do valor, que é para cobrir o óleo, as peças, a mão de obra do tratorista, né, que é o gestor que faz esse serviço. Então, é entre 75% e 80%. Na época era 120%, estava se cobrando 90%, por aí, quer dizer, um pouco a menos. Mas o trator, quando vai para essa situação, quando a intenção é que nesse lugar não tinha nada, nenhum de 180. Porque às vezes, se você não tiver um negócio de 180 e não fazer nada, o de 180 vai resolver o seu problema e está resolvido o problema. Sempre a maioria dos assentados são terras pequenas.
Que vai,
só terminar um pouquinho aqui. Então, no começo, hoje não, hoje, nós estamos andando a galope, gente. Não é rapidinho, nós conseguimos primeiro 13 tratores, depois mais 5. Hoje são 17 tratores, tem 5 em pedaço. Por quê? Pessoas, como o meu amigo falou, que não souberam cuidar do trator e só pegavam o dinheiro e gastavam e não fizeram manutenção. Pessoas que, inclusive, né, agora tá tendo outra nova fiscalização agora, porque vão ser entregues mais 10. E nosso amigo Tião Caroço, meu deputado Tião Caroço, junto com o Marquinhos, eu, Clésio, conseguimos lá com o governo. Está lá enrolado até hoje, por causa que a juíza agora quer que a gente faça uma tal de chamada pública. Esse trator, às vezes até as pessoas de chamada pública, quero esclarecer, quando foi pedido 10, é pedir todas as associações legais que tem no município, essas 10 que foram pedidas, é porque não tem. E as outras têm. Agora tem gente de associação que está com o seu trator sucateado, quer participar. Quer dizer, a associação acabou com a máquina e quer entrar no sorteio de quem não teve nenhuma na sua vida. Associação que tem, que está produzindo, tem provado, tem um certo, estão se fazendo lá, o jeito que vai ser colocado. Mas tem, então não tem, se você tem um trator e não mantém, eu quero esse que tá velho, eu quero um novo. Mas então nós temos que assim, quem nunca teve nenhum? Aí é diferente. Então, quem não teve nenhum, eu acho que tem que ter a prioridade.
Continua não tendo.
Continua, mas aí tem que vai atrás do que fazer. Devolva ele para a prefeitura. Devolva. Eu falei para os caras, devolva. Não, e aqui eu gasto mais uns 5 mil, eu boto ele para rodar. Assim era a conversa deles. E não botava nada. Ia atrás de fulano, de ciclano, de... até eu como besta já paguei uns 2 concertos de trator de mais de 5 mil reais. Arrumei, vamos ver se você vai para frente. Então são coisas, só um pouquinho, doutor. Vou te dar. Esquenta não. Então são coisas que a gente precisa. A principal palavra, quem falou foi minha amiguinha ali. Organização. Tudo isso precisa de organização. Fiscalização. Para que as coisas funcionem. Nós estamos enchendo as pessoas de... Esse pessoal da fruticultura ganhou até caminhão dessa vez. E havia o caminhão baú. Daqui 3 anos é que o caminhão vai puxar os açaí ou coisa parecida. Mas já veio os caminhões. Veio Tobata, veio isso, veio aquilo. Esse realmente é o primeiro momento, né? De produzir tal. Não só açaí, como outras frutas vão vir junto. É igual a embaixadora me falou ali. Não é só açaí, não, gente. A cada região tem uma fruta que pode ser colocada. Uva dá em qualquer lugar. Você sabia que uva dá em qualquer lugar? Em cima de pedra, uva dá. E dá muito mais lucro que qualquer outra coisa dessas aí. Mamão dá de quase qualquer lugar, estamos no Cerrado. Tudo depende da organização e de empenho de quem está fiscalizando. Porque quem realmente quer produzir, eu sempre falei que a minha meta como secretário era colocar...
Um minuto, líder.
Eu vou passar a palavra para ele, não, aqui já terminando.
Já encerrou, só um minuto para o senhor encerrar.
Então, tchau,
tem como passar a palavra, não.
Está encerrado.
Então,
minuto para encerrar, doutor.
O que eu coloco para o senhor é essa questão da organização e da fiscalização. Então, tudo bem, eu não estava aqui na época, mas se nós, vereadores, estivermos lá, como o senhor sabe, tem um trator lá sucateado, mas se nós estivermos fiscalizando, isso pode não acontecer. Né? Se a gente estiver junto, acompanhando, cobrando organização, cobrando documentação, cobrando manutenção. E de quem que são esses tratores? É doado ou é cedido? Por que que tem que ser doado? E outra coisa, o Ministério Público está certo. Tem que ser feito chamamento público. Todos têm direito a participar e saber como é que esses maquinários estão sendo distribuídos. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Mundim.
Bom dia, senhores vereadores, público presente, senhores internautas. Cumprimentar nosso amigo Passarinho. Mais uma vez, né, Passarinho? Gente, muita gente aí pedindo, outros reclamando, outros exigindo. E eu vou parabenizar essa casa, a mesa diretora, em especial a presidente, pela a festa, a sessão de entrega de títulos e comenda, que foi muito belíssima a festa, viu, presidente? Parabéns pelo trabalho à frente dessa casa, à mesa diretora que compõe, também aos funcionários que auxiliou a senhora nessa belíssima festa. Eu tive um homenageado que veio da Bahia, ficou maravilhado, nunca tinha visto aquilo na região lá. E parabenizou a senhora, até vai vir aqui nessa casa, no plenário, para agradecer a senhora e os demais vereadores. Então, a gente tem muitas demandas, discussão, cobrança, mas tem que agradecer e parabenizar realmente quem faz as coisas com zelo. E a senhora fez com maestria, com zelo, essa festa. Parabéns pela organização.
Obrigada, vereador. Essa festa, apesar de ter algumas pessoas que são contra, mas ela é de extrema importância. Você imagina... Ali é uma homenagem que você faz uma vez no ano para um cidadão formosense ou cidadão que ainda não é formosense receber o título, que contribuiu praticamente a vida inteira para o município. Então tem que ser feito assim, com todas as honrarias. Foi todo o processo da festa, foi todo licitado, está no portal de transparência. Tentei organizar da melhor forma possível. Só para vocês terem ideia, a minha festa esse ano, da mesa diretora minha, da vereadora Cátia, do Marquinhos, do Clésio e do Felipe, ficou R$3.000 mais caro do que a festa do vereador Nema o ano passado. Então, se vocês fizerem a comparação, mas não desmerecendo, você vê o tamanho do compromisso que eu tive com o dinheiro público, o que teve na festa desse ano e o que foi ofertado na festa do ano passado. Em 2011, se eu não me engano, não lembro o ano, eu peguei com o Adão, teve uma festa aqui que custou 20, 30 mil a mais do que a festa desse ano. Então, a gente aqui, a mesa diretora, tratou com total lisura, transparência para esse evento. Agora, a gente é igual Jesus Cristo, né, gente? Infelizmente, você não agrada todo mundo.
Mas o parlamentar que não estiver de acordo, satisfeito, tem total liberdade de não participar da festa, né? Porque uma coisa é você ir, participar e depois sair falando. Então, tem total direito e liberdade de não participar da festa e homenagear seus homenageados aqui na Casa de Leis. Mas eu acho de extrema importância, gente, porque são cidadãos e ali tem muitas autoridades que ofereceu muito para o nosso município, para o nosso estado, e é uma vez só no ano. Então, você imagina a importância desse cidadão que é homenageado, porque você consegue, uma vez só no ano, essa homenagem. Então, eu penso que tem que ser, sim, feito da melhor forma possível. E a forma que a casa tem de mostrar o seu compromisso com o município, a sua organização com o município. Agora, por que é do serviço público, não pode ser bom, não pode ser organizado, não pode oferecer coisas boas para a população? A gente tem que parar com esse pensamento de que é público, então tem que ser tudo ruim, não pode ter honras e pompas. Tem que ter, sim, porque o cidadão merece, e ali é o único momento que essa Casa de Leis tem para retribuir e devolver o mínimo de conforto para a população que tanto ofereceu para essa casa. A gente vem aí economizando para essa Casa de Leis. Na verdade, a economia era para a gente conseguir reformar aqui o plenário, mas, infelizmente, o processo licitatório é muito moroso, não conseguimos, mas a gente conseguiu economizar uma verba grande que vai devolver para o município, mas já vamos aí alinhando com o Executivo, junto com alguns vereadores, né? Até falei ali com o Com, o Com fez um pedido para, na devolução, a gente... ele pediu a reforma do campo do JK, né, vereador? Então, assim, a gente fez a festa, mas não gastou 1,5 milhão que está na conta para a festa, não. A festa foi gasto, no total, R$ 76 mil, entendeu? E o restante do dinheiro a gente vai devolver para a população em benefícios. A gente já fez uma reunião com o prefeito e ele achou, porque a gente não pode devolver o dinheiro carimbado. É para tal, o prefeito tem que fazer. Não, é uma parceria. A gente devolve e faz a sugestão. Essa mesa já devolveu 300 mil a pedido do vereador Marquinhos, e a mesa acolheu e atendeu para a PAF, que é uma associação dos autistas. O vereador foi muito solícito a ele, porque ele até tem um caso na família, então ele... bem comovido com a ação, parabéns, vereador. Então, a pedido do vereador Marquinho, a gente devolveu aí, que é membro dessa mesa diretora, tem total autonomia também na sugestão da devolução. Devolvemos 300 mil, que já foi enviado para a conta da prefeitura, para que ajudem aí o pessoal da PAF a construir sua sede, em parceria com a prefeitura também, conversando com o meu amigo Com, que ele é muito devoto. Todos nós somos devotos do Divino, mas o Com é uma figura aí, é uma figura carimbada, como dizemos assim, da Folia do Divino. Ele é primordial, fundamental, tanto na roça é mais Eduardinho, mas na cidade ele põe a mão na massa mesmo. E a gente conversou e a Câmara vai devolver 150 mil para ajudar na festa do Divino, ajudar também, de 150 mil, vai uma parte para a Folia da Roça, uma parte para a Folia do Divino, e a pedido do vereador Valdson também vai uma parte para o Manaim. Então, assim, essa casa ela faz o trabalho dela, está devolvendo para a população. Então, o porquê não nós, vereadores, oferecermos e ofertarmos uma festa com mínimo de conforto para esse cidadão que tanto fez para o nosso município e continua fazendo. Então, é louvável. Essa mesa diretora jamais seria irresponsável para fazer qualquer coisa ilícitas dentro, com dinheiro público, a todos os processos licitatórios da festa, está no portal da transparência, só pegar, olhar, estão todos lá no portal. E a gente ainda, como vai ter mais verbas para estar aí, a gente tentando fazer nossa parceria, o mínimo dentro do município, a gente também vai estar conversando aí para ajudar mais ainda o nosso município. Obrigado pela deferência, vereador Mundinho. Com a palavra, vereador Valdson.
Bom dia, senhora presidenta, nobres pares dessa casa. Como é sabido por todos vocês, em fevereiro, O ano passado eu fiz um trabalho de visitar todas as unidades educacionais do município, né, tirando fotografia, levantando algumas demandas e fazendo os encaminhamentos que lhes são necessários. No início desse ano, eu fiz o encaminhamento, se vocês olharem no e-mail institucional de vocês, todos receberam um relatório, encaminhei também para a Secretaria de Educação, encaminhei para o gabinete do excelentíssimo prefeito, então fiz os encaminhamentos necessários. E aqui nessa casa, eu já tinha alertado, e às vezes eu acho que o povo fica, acho que eu estou brincando, que eu estou fazendo um certo terrorismo, que unidades educacionais do município, uma hora, iriam cair na cabeça das pessoas. E, de fato, né, nós tivemos aí uma questão lá da creche, e a palavra que eu tenho é uma palavra de livramento, porque para mim aquilo ali foi um livramento. Porque o tanto de chuva que caiu naquela sexta-feira à tarde, se aquele telhado, ele cede na hora da aula, no local do refeitório das crianças, aí a coisa seria muito complicada. Certo é que, agora já voltando, né, a fazer esse itinerário de novo, nós já encontramos algumas unidades no município que estão sendo reformadas. E eu falei, eu não tenho aqui, não estou aqui para só bater, né? Estou aqui para falar o que é verdade. Então, já fui lá naquela escola do Parque Vila Verde, ela foi reformada, deu uma maquiada boa. Pelo jeito que ela estava, melhorou muito. Porque ela estava péssima, né? Nossa, vocês foram lá, doutor João, o Hermes, o Cê, ela estava para cair mesmo. A Valda de Miranda, só na Valda de Miranda, para vocês entenderem como estava aquela escola. Só lá foram trocadas mais de 40 portas. Portas que eu estou falando, coisa que é coisa simples. Então, assim, estou trazendo uma exortação aqui hoje para que o responsável, viu, como você que é o líder do governo ainda, tenha mais zelo, tenha cuidado, faça um estudo técnico dessas escolas, dessas unidades. Tem escola que pode mesmo cair. Eu não sou engenheiro, não é a minha formação, mas você chega numa unidade dessa, o Clésio visitou algumas escolas comigo. Estou mentindo, vereador?
Falando a verdade, realmente tem escolas que precisa urgentemente de umas reformas, sem dúvida nenhuma.
Então, assim, tem que se fazer um levantamento técnico com o engenheiro, né, com alguém que é especialista. Gente, se cai uma escola dessa, não, é sério, e mata aluno, professor, porque pode acontecer.
Uma parte, vereador.
Pode acontecer. Só um minutinho, Fernanda. Pode acontecer. Então, assim, faça um estudo técnico, elenque prioridades, olha aquelas escolas, né, que estão em situações mais difíceis. Sei lá, foi liberado 70 milhões, aluga um prédio enquanto reforma uma outra escola. Então, assim, a coisa tem que ser levada a sério. Não tem que deixar as coisas acontecerem para depois pensar. Por isso que eu falo da questão do planejamento. Primeiro se planeja, primeiro pensa. Então, aqui no município tem essa questão, acontece, né? Depois que acontece, que não é. E aquela escola lá, se vocês passarem, está reformando um telhado que caiu. Se você passar por fora e olhar, você vai ver que a outra parte do telhado está selado. Ou seja, vai só arrumar aquela que caiu? Não é melhor olhar todo o telhado da escola e analisar? Então, tem várias unidades aqui no município que estão desse jeito. O meu filho estuda em escola pública. Eu não sei o de vocês. Mas de tantos outros que estudam numa escola pública. Então, o perigo é iminente. E outra coisa, não pode dizer depois que não está sabendo, porque eu fiz o trabalho que eles deveriam ter feito. De ir nas escolas, levantar e encaminhar. Eu escutei de um secretário esses dias aqui do município, não vou citar o nome, ele falou, olha, se você tivesse feito isso na minha secretaria, tinha sido bem melhor para mim, porque eu sabia, pelo menos, as áreas, né, de prioridade que eu deveria atacar. Então, assim, é sério, não é brincadeira. A tendência é que tenha muita chuva concentrada, chuva torrencial, Então, tem unidades aí que vão cair, podem cair. Caixa d'água, inclusive. É isso mesmo, gente. A gente tem que orar, porque a coisa não está bonita, não. Vereadora delegada Fernanda, sua parte.
Pois é, vereador Waldson, parabéns mais uma vez por esse trabalho na educação. Eu e o vereador Cedo Sacolão, a gente fez uma visita a duas creches, né, também do município. Uma delas ainda não passou por nenhum tipo de reforma, e do Parque Lago, inclusive, não a que caiu o telhado, a outra. E isso nos deixa muito triste, porque ali tem situações de infiltração nas paredes, no telhado, telhado cheio de mofo. Então, eu fico imaginando a condição daqueles servidores que ali estão, de trabalhar num ambiente totalmente insalubre. E daquelas crianças também, que não estão sendo verdadeiramente assistidas. E a gente também visitou a creche do Setor Sul, que já passou por essa reforma barra maquiagem. Por que que eu digo barra maquiagem? Porque, pasmem os senhores, embora já tenha sido feito aí essa pintura, algumas coisas para dar uma arrumada na estética do prédio, a sala onde ficam as criancinhas do maternal, ela está com um vazamento no teto. E ainda eu perguntei, mas o que acontece quando chove? Ah, a gente tem que afastar. Então, tem colchão, as crianças ficam ali, imagina, na chuva, vai fazer o quê? Vai amontoar as crianças numa outra sala? Ou vai deixá-las no pátio, tomando sereno, na chuva? Então, é algo que, assim, me chamou muito a atenção, porque é uma escola que ainda, um CMEI que ainda não passou por nenhum tipo de reforma, e o outro que já passou e continua com problemas gravíssimos. Problemas sérios, que, como bem disse o senhor, pode vir a acontecer um desastre, algo muito mais grave, Deus nos livre, e uma tragédia muitas das vezes anunciada. Então, passei também nesse final de semana na creche que caiu, o telhado, e pude ver ali por cima que acabaram por tirar uma outra parte também do telhado. Não há indícios até agora de um início efetivo das obras. E trago aqui o clamor das mães desses alunos, daquela creche, que simplesmente não têm onde deixar seus filhos. Então, mais uma vez, acontece o que aconteceu com a Biblioteca Municipal, qual, né, nossa surpresa, zero. Nada nos surpreende mais, porque assim como simplesmente fecharam as portas da Biblioteca Municipal, enxotando os estudantes sem ter um lugar para eles estudarem, fazerem suas atividades, na creche que caiu o telhado, também, mais uma vez, os alunos foram colocados para fora para fazer a reforma e não há nenhuma outra alternativa. Então, a prefeitura não se importa em fazer realmente o realocamento dessas crianças, colocar elas em outro lugar, em outra creche, ou até mesmo pagar uma creche particular enquanto é feita essa reforma. Então, realmente, fica aqui a minha tristeza, minha solidariedade a esses pais, a essas mães, e a minha tristeza, mais uma vez, em ver como a educação do nosso município não é levada a sério. Embora exista um contrato de quase 4 milhões de reais para a manutenção preventiva das unidades escolares do município e do CMEIs, parece que esse serviço está sendo feito de mal a pior, porque as creches continuam em situações deploráveis, assim como as escolas, e quando acontece uma tragédia maior, quem paga a conta é o cidadão. Obrigada.
Inclusive, eu tenho várias denúncias com foto, com vídeos de mães, né, dessas creches que falam, olha, aqui na creche do meu filho chove mais dentro do que fora. Então, assim, lá pintar, tá, mas no mínimo, tá, vereador Com, o senhor que é o líder, subir, verificar o telhado, ver o que está acontecendo, se não tá, sabe, coisas assim que são, até certo ponto, a gente percebe só que é de manutenção mesmo. Cláudio,
uma coisa que você falou que é muito sério, até na casa da gente acontece também, é a questão dos telhados. Quando a pessoa vai lá fazer a revisão de obras, se você olhar um telhado, você não vê, ó, aqui mesmo, não tem goteira nenhuma, né?
Uhum.
Você não está vendo telhado, não está vendo nada. Aí vai lá, faz uma avaliação e tal. Acho que quem faz as reformas das escolas é uma firma particular, não é a secretaria. São coisas pequenas, rápidas, que a secretaria corre lá e... Então, esse problema de quando é feito a vistoria, é que é o problema. A vistoria do telhado. Aí você olha um telhado assim, a maioria nossa tem plana, aquela marronzinha, né? Você pode ver que é por causa do calor, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Ela vai dar goteira queira ou não queira, porque uma telha afasta, tal, a gente sabe. Então, uma goteira em um telhado, ela molha quase o negócio inteiro. Então, isso tem que ser verificado junto com as diretoras, logo que acontecer também, né? Se comunique, igual o senhor está fazendo, né? O senhor luta por isso também, e que venha ao secretário de obras, então, ou então a educação, para ver se for uma firma que estiver fazendo, igual a doutora acabou de falar, que tem uma firma, tem um dinheiro, para que faça isso.
Um minuto, vereador.
Então, já que tem um dinheiro para fazer, deve ser essas firmas que estão... Então, esse prestou aquele serviço ali, recebeu, ó, já recebeu, ela não vai voltar lá para arrumar um telhado, que a telha afastou, um pombo, sei lá. Então, são coisas que a gente tem... É uma luta diária, até com os telhados, mais que qualquer parede e qualquer porta. Vai durante o período das águas, vai sempre ter algum problema, se não for...
Planejamento.
Vereador, só um minuto, 30 segundos. Eu acho que também seria interessante nós fazermos um convite à secretária de Educação para estar aqui nesta casa trazendo os esclarecimentos com relação a um cronograma de reformas que eu sei que a educação já tem. Sim. E já tem, inclusive, o recurso para essa finalidade. Então, para que se evite, presidente, qualquer...
Só para acrescentar na sua fala, vereadora... Seria ideal a Comissão de Educação fazer uma audiência, porque para ela vir aqui na plenária são só 10 minutos. E eu tenho certeza que 10 minutos não vai dar. Que aí não tem como ela ficar aqui 2, 3 horas, porque a plenária, pelo nosso regimento, são só 10 minutos. Como a gente está cumprindo a risca para todos que vieram até aqui, seria, né, ruim a gente abrir essa exceção. Então, eu sugiro, assim como a Comissão de Saúde fez uma audiência... que faça audiência em educação e aí vai ter o tempo, né, para fazer necessário. Toda a explanação.
Quem de são todo, os vereadores da Comissão de Educação?
Eu, Schneider e o Índio.
Pronto.
Reúnam-se.
Peçam audiência com a secretária e peçam esclarecimento. Traga essa casa, vereadores.
Pelo secretário. E sugiro que se faça uma pauta, porque eu conversando com o secretário Breno, foi combinado de passar uma pauta para ele. Não passaram nada, ele não veio. Aí vai, ele não veio porque ela diz isso. Que passe a pauta, qual o assunto que ela vem já.
Isso aí é, bom. É com a gente. Isso é com a gente feito. Mesmo, para ela vir preparada, não. Né?
Mas tem que vir preparada. Né?
Mas e a gente faz outras perguntas
isso,
também.
Isso, aproveita, mas a pauta é uma coisa e a gente... Sim. Porque a pessoa vem para responder o que ela... Você não está preparado para trazer, porque às vezes... Uma secretária, por mais que ela seja... Quantas escolas? Você sabe quantas escolas tem no nosso
52.
Município?
52.
52. Será que ela tem, sim, na cabeça qual que está goterando, qual que está assim? Então, como? É bom ter bem preparado, porque elas olham... Porque às vezes nem sempre... Não, eu sei que ela tem que estar. Mas às vezes
pronto.
Nem sempre...
Você já me deu a resposta.
Por várias atitudes que tem uma secretária, que não é só a reforma, sim. É aluno, é professor, é...
Uhum, é
uma
tudo.
Vida de uma secretária de educação... Não é fácil, não, viu?
Não é.
Mas aí, com a pauta, fica mais fácil para se solicitar isso.
Assim, finalizando, para deixar claro...
Um minuto, vereador.
Sim, para deixar claro, é o que eu estou falando. É planejamento, é muita coisa, muita gestão. Então, é planejamento. Se vai começar a chover em setembro, beleza. Quando for em julho, final de julho, eu vou planejar de visitar essas escolas ou a empresa, ou sei lá quem for, avaliar, ter feedback dos diretores... Então, a fala que eu estou trazendo, vou repetir, é exortação. Porque depois que cair e acontecer uma coisa pior na escola, aí não adianta chorar. Não é, vereador Mundim? Depois não adianta chorar, porque já aconteceu. Então, assim, aquela velha frase, prevenir é sempre melhor que remediar. Certo? Então, muito obrigado.
Obrigada, vereador Valdson. Vereador Clédio, quer fazer só um convite, vereador Ciei? Aí depois o senhor fala e a Fernanda.
Sra. Presidente, quero aqui convidar todos os vereadores da Casa, em nome da Câmara Municipal, em nome da mesa diretora, o convite para a festa de formatura dos alunos do Colégio Militar, quinta-feira, 19 horas, lá no Diogão. Beleza? Todo mundo convidado aí. Grande abraço. Quinta-feira, às 19 horas, Estádio Diogão. Formatura do Colégio Militar.
Obrigada, vereador. Aconselho os vereadores que nunca foram chegar um pouquinho mais cedo para ocupar o lugar de honra que eles sempre preparam para os vereadores, tá? Com a palavra, vereador Ciedo Sacolão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores que fazem presente.
Eu quero fazer das palavras, presidente, as palavras do vereador Mundim a respeito da festa. Parabenizar a todos da mesa. Está de parabéns. Me senti bem muito mais feliz que muitos aqui, talvez, porque foi lá onde eu fui homenageado também pelo vereador Mundim, né? Isso aí uns 4 anos, né? Eu fiquei muito honrado, Mundim. Igual esse senhorzinho lá da Bahia, eu fico honrado, pode ter certeza. E eu tenho certeza também que todos que foram homenageados, independente que fez alguma coisa ou que não fez, com certeza ele se sentiu muito honrado de ser homenageado. E é muito bom para nós, o ego da gente, a gente se sente bem mais um pouquinho cidadão formosense. Mais uma vez, Mundim, quero te agradecer pela aquela homenagem que você me deu. Eu não esqueço, está lá em casa guardadinho.
Senhor Padre, vereador?
Sim.
Só para ter noção, aquele senhor lá, nós, às vezes, vai 10, 20 navegantes daqui, que nós navegamos São Francisco, nós já fez até 1.280 quilômetros por água. A viagem maior foi de Três Lagoas, Minas Gerais, lá, até a cidade de Barras, dentro do São Francisco, a barco. E quando a gente chega lá, a recepção, tudo ele não deixa ninguém custear nada. Aí ele que dá todo o respaldo para nós. Então, mais do que justo ser um formosense ajudando o outro, mesmo que não seja aqui, mas que seja lá na Bahia, na cidade de Barra. Ele foi ex-prefeito lá na cidade, muito querido na cidade. E você vê, ele veio a 900 quilômetros para receber essa homenagem. E, graças a Deus, uma homenagem muito bonita, uma festa bacana, muito bonita. Vezes muita gente não entende, mas aquilo representa muito para nós formosenses, que eu, principalmente, que sou da Bahia, hoje sou formosense, graças a 4 mandatos de vereador que a população me concedeu. Então, quer dizer, a gente tem que valorizar mesmo, e é igual a vereadora Roberta falou, uma vez por ano é mais do que merecido.
Com certeza, o vereador Mundim, e pela simplicidade que aquele senhorzinho tirou aquela carta do bolso ali, eu acho que muita gente prestou atenção nas palavras que ele disse ali naquele momento. Mais uma vez, presidente, parabéns.
Obrigada, vereador Ciei. Eu fiquei muito feliz, o senhor lá com a sua família e com seus homenageados. Tá? Muito obrigada.
Mais uma vez, obrigado, presidente. Você foi muito solícita nessa festa aí. Eu tenho certeza que na mente desse senhor saiu de Formosa com outro olhar, que é a questão da festa. E eu também tenho certeza que os que foram homenagear também sentiu muita vontade. Foi uma festa linda. Quero aqui falar aqui também a respeito do Trela. Não posso deixar de falar do Trela. A responsabilidade que ele tem agora, presidente, com 3 pastas agora. 3 pastas. Hoje foi falado a respeito lá da lama, lá em frente, o Poço Paranã. A hora que eu fui lá abastecer cedo, vindo para cá, o Trela estava lá com a equipe dele tirando. Então, ali é uma pessoa, realmente, ele só não faz se não ficar sabendo, alguém não chegar até ele. Vai, o Trela é uma pessoa que eu respeito a ele, carinho que eu tenho por ele, carinho que ele tem por mim e pela minha família. Eu só espero que com essas 3 pastas, gente, ele tenha realmente suporte, né? Porque às vezes a gente vê que talvez o suporte para ele é muito pouco, né? Mas ele está de parabéns, ele merece está onde está hoje. A vereadora Simone não está aqui, eu quero só enfatizar também a fala dela a respeito, né, dela ser à frente aí dessa fruticultura aí, né. É falta de planejamento, porque realmente se o produtorzinho tiver lá seu produto, Clésio, e ele não tiver uma ponte boa, e não tiver uma estrada boa, ele não vai trazer aquele produto. Não adianta ele plantar o mirtilo, o açaí dele. Então o que a gente fala aqui é pensando num conjunto que realmente é uma cadeia. Se realmente faltar alguma coisa aqui, vai afetar muita gente. Então, realmente, a estrutura e planejamento de estrada para esse produtor chegar no final da colheita deles, colocar nas suas caixas, e agora eu não posso passar porque não tem estrada, não tem ponte, vou perder meu produto. Né? Outra coisa que eu quero falar aqui, com todo respeito ao senhor, eu quero entrar em defesa do Truvão. Aquela palavra que o senhor falou, que o vereador tem que se lascar mesmo e arrumar a ponte e aquela coisa toda. Não, sim, eu entendi, mas às vezes muita gente não vai entender no bom sentido, entendeu? Porque, assim, é por obrigação do prefeito Gustavo Marques resolver esses problemas. Nós temos 6 meses de sol, durante 12 meses, justamente para arrumar essas pontes, essas estradas. A responsabilidade é do Gustavo Marques, que tem verba para isso, e vai lá e só faz a maquiagem. 6 meses para poder arrumar as estradas, 6 meses para arrumar as escolas, 6 meses para arrumar o postinho. Ah, falar em postinho, com... eu recebi, Truvão, e outros vereadores estão aqui, aquele postinho lá do setor sul, todos ficaram sabendo o que aconteceu, vereadora Fernanda. Recebeu uma denúncia que lá está sem energia, até hoje. Está certo o que aconteceu, condenou toda a fiação. Aí eu cheguei lá e perguntei à responsável pelo postinho, como é que vocês estão fazendo sem energia? Porque realmente, sem energia é complicado, qualquer coisa...
Qual posto que é, vereador?
Posto do setor sul, naquele que não deu manutenção, pintou, viu, Valdes? Fez a maquiagem bonita, pintou e não fez o serviço completo, que era tirar, limpar as calhas. Aonde que veio a chuva naquele dia, inundou e derramou tudo, queimou o computador, queimou as fiações, tudo em lá, os protocolos, os papéis, está até hoje lá, o pessoal trabalhando lá com maior dificuldade e está sem energia. Lógico que eu perguntei o Breno, secretário, disse que tem uma empresa responsável que está fazendo licitação para trocar toda a fiação. Mas e aí? O postinho está funcionando. Realmente, eu cheguei lá ontem, duas mãezinhas com a criança no colo e outra no carrinho. Aí eu vim aqui vacinar minha filha. Oh, não tem vacina, por causa está sem geladeira, tem que ir lá no postinho da Formosinha. Ela falou, gente, mas eu moro aqui em cima, perto do anel viário, eu vou ter que sair daqui de pé para ir lá no postinho da Formosinha, empurrando o carrinho de bebê, ou tá até no colo. Então, eu acho que é uma coisa assim que falta de planejamento. Falei com o Breno, secretário, ele me respondeu, eu agradeço a resposta dele. Ele falou, vereador, estou entrando em contato com a empresa responsável e vou te passar. Até agora, no momento, ele não passou, mas eu quero esperar essa resposta, que realmente resolve o problema do postinho, que não tem nenhuma balança para pesar uma criança lá. É só coisa de papel mesmo, só manual. Então a gente fica imaginando, gente, como que esse postinho está funcionando sem energia? Então fica aí. Meus parabéns pela presidente Roberta.
Antes de você terminar com a partinha aqui.
A todos os meus questionamentos aqui, a Simone Ribeiro, em defesa do meu amigo Truvão, tá? Que realmente o vereador não tem que se lascar e fazer, não. Ele tem que trabalhar e fiscalizar.
Explicação pessoal, antes do senhor finalizar, me dá uma parte um pouquinho e vou responder, vereador.
O prefeito faz o serviço? O prefeito faz o serviço. Agora eu vou lá ver se realmente o serviço está bom. Não é o vereador tirar do bolso e resolver o problema. Depois ele vai mesmo fiscalizar ele. Então, acho, com que o responsável de tudo, nosso município, é o prefeito. Ah, vai ficar ilhado, você tem que ajudar a população, gente, mas a responsabilidade do prefeito. Não é do vereador. O vereador é só para fiscalizar. Obrigado. Tá, pode falar.
O problema é o seguinte, quando eu falei assim, eu falei em tom de brincadeira, porque é o seguinte, o vereador, que é vereador, não manda de indicação para o prefeito, fica esperando, não. Tem que ir atrás. O que o Truvão faz, porque ele tem que se lascar mesmo, porque é o seguinte, ele vai e faz e se lasca lá, porque ele tem que pedir isso, ele tem que correr atrás de tudo, até coisa. É no bom sentido, igual eu faço. Ninguém vê eu ficar falando mal de eu, quando não tem, eu tenho que correr atrás, e nem falar, ah, porque com é rico, eu não pago nada, não. Eu vou atrás dos meus amigos, igual ele vai atrás do dele. Acabou de falar que tem dois CEO que trabalham com ele lá, porque ele sabe da necessidade, ele veio aqui no prefeito, ele foi lá na secretaria. Lá só tem uma pessoa que trabalha na ponte sozinho, não tem um motocicleta. Ele vai esperar uma firma, daqui 30, 60 dias, licitar? Ele, como vereador, é desacreditado perante aquela sociedade dele lá. Ele pede o nome. Agora, se ele estiver à frente, seja do jeito que for, ele tem nome. Então, ele está preocupado com nós, ele está aqui com nós. É isso que eu quero falar, não é a respeito que ele se lascar. Eu faço desse jeito as minhas coisas, senão ninguém vai reclamando de mim. Eu vou atrás. O máximo que eu puder fazer, eu vou fazer. Ah, o Com pagou. Não, o Com não pagou nada, não. Às vezes até sobra troco. É porque eu vou atrás das pessoas para me ajudar. Nós tivemos um problema lá na serra, lá. Não tinha isso, não tinha aquilo. Eu liguei fulano. Fulano, não tem óleo. Está com problema assim, assim. Quanto quer? Não, não quero dinheiro, não. Qual é o posto que eu pego? Fulano pegou o outro, pegou outro. Pegou madeira, pegou tinta. A gente vai atrás das pessoas. O Truvão tem um conhecimento, já pela sua grande prática de participar nas pessoas. Ele sabe quem tira a madeira, ele sabe a madeira que pode tirar, ele sabe a madeira que não pode. Então, isso é por isso que eu falei, nós temos que se lascar para atender o cidadão que nos votou em mim, que acredita na gente.
Sim,
porque às vezes esse peso que a gente tem, e a gente tem que correr atrás de qualquer maneira para conseguir, todos os vereadores têm que fazer isso.
Sim,
aí eu mandei uma indicação, a indicação não foi com o dinheiro, porque tem que planejar, tem que planejar. Não está planejado? Vamos planejar nós mesmos.
vamos atrás, porque aí o prefeito e o secretário, ele acabou de falar, só um pouquinho, ele acabou de falar que o secretário, na hora que ele pediu lá que entrou o Mário mandou... Só um momento. O Mário mandou...
Líder, deixa eu só falar para o senhor. O senhor pode pedir a fala a qualquer momento. O senhor tem a palavra aqui no parlamento, tem a prerrogativa.
Mas aí eu perco o pique.
Não, aí deixa só o senhor concluir. Aí quando ele concluir, o senhor já pede a fala e fala.
Deixa eu falar.
Porque os vereadores não têm a prerrogativa que o senhor conclua.
Ano que vem vocês estão livres de mim.
Dê a palavra do senhor rapidinho. Eu mais contra a bamba igual, só tem uma diferença, a conta bancária é sua e a minha.
Ô vereador Valdes, pega seus ofícios e vai resolver os problemas das escolas tudinho então, Valdes. Não, é porque é a mesma coisa do Truvão. Truvão, pega todos os ofícios que você mandou para o prefeito e vai resolver os problemas lá das pontes, todos. Você não manda ofício para o prefeito e não adianta. Pega você e vai resolver lá então. Então, o que que acontece? Para onde é que está indo o dinheiro? Para indicação, para essas pontes? A gente não dá para entender, entendeu? Porque, realmente, se for para todos vereador assumir uma pasta aqui, não precisa nem de secretário, não precisa nem de prefeito, então, não. Os vereadores mesmo vão lá pegar. Não, eu vou tirar aqui do meu bolso, que não dá também, né? E fazer lá uma ponte, então, não vai dar para fazer. Então, o Valdes, que é da escola, fez a indicação aqui, falando... É uma coisa que não tem planejamento. Então, volta, você vai ter que pegar e arrumar todas as escolas do nosso município. Obrigado, presidente.
Se não der conta, me chama e que eu ajudo. Ó, meu amigo Cier...
Com a palavra, líder de governo.
Líder do governo. O negócio é o seguinte, nós sabemos que tudo a prefeitura tem que fazer, que nós somos fiscais de tudo, temos que planejar, mas quando o planejamento não aparece, nós não podemos ficar de mão cruzada. Eu dou os parabéns a Truvão, brinco com ele demais, né? É amigo, né, de família, Eduardinho, de mim, eu sei da luta que ele tem, a luta que eu tenho, a luta que você tem, né, e a gente tem que, quando não acontecer as coisas, a gente tem que providenciar. Quando você, às vezes você acha que está pequeno, mas você é grande pra caramba, quando você vai numa escola e descobre um problema, e você fala aqui, você está me cutucando, está cutucando a Roberta, está cutucando o Marquinhos, está cutucando o Truvão, porque nós também, nós não detectamos primeiro que você. E para nós é um alerta, então nós vamos correr atrás também, não só para te ajudar, mas porque é um dever do vereador trabalhar para a população, seja o que for, porque o que está fazendo aqui então, pô? Vem fazer o que aqui? Não é para ajudar?
Fiscalizar.
Tem que ajudar de todas as formas, com a fiscalização, com o planejamento, com a cobrança do prefeito, com a cobrança do secretário, do próprio amigo vereador. Tem uma ponte de JK que eu não falei, Truvão deu um bocado de pau, Mundinho deu outro lá, a outra turma lá fez, ficou pronto. Agora está tendo o mesmo problema lá, porque a madeira... Não tem madeira mais, gente. Igual eu falei, madeira, um monte de cimento. Está acontecendo a mesma coisa. Ó, o Hélio, que agora não está aqui, o Hélio não sai de JK mais. Aí fica lá. Tem uma ponte aqui, nós vamos fazer. Mas eu não sei, aqui nós não tem madeira, não tem quem faz, não sei o quê. Ó, nós arrumamos aqui 10 pessoas, vamos... O rapaz vai tirar, cobra R$5 por metro, não sei o quê, vai dar R$200 para cada um. Ué, faz esse trem lá, o que que acontece? Ele está lá, inclusive ele não está aqui, ele está lá mexendo com essa ponte lá do JK. Fazendo, é só o soalho. Você viu? Nós esperamos o prefeito. Planejamento, que nós já sabemos que esse ano não tem um arrumador de ponte, não tem licitação na madeira, e aí vai ficar esperando, vai ficar esperando.
É igual você falou, Con, já
tem
não
que tem. Correr atrás. Se não consegue do executivo, nós aqui estamos para trabalhar também, não só para fiscalizar.
Já não tem
mas madeira. Mas a fiscalização nossa é a primeiro momento é nosso. É fiscalizar, é denunciar. Faz parte, gente, do nosso mandato, diferente de ser oposição ou situação. Às vezes, nós, da situação, a gente fica constrangido. Quando vocês falam, a gente fica constrangido. A gente não fica calado, não. A gente vai atrás daquela coisa que vocês falam.
Uma parte.
Tem hora que é até bom. Sem oposição, não existiria nem cama. É claro, você toda hora. Você pediu, mandou, parou.
Eu estou tentando me conter, porque eu comecei esse debate. Mas esse debate também acontece na educação. Quando o professor entra na sala de aula, ele tem que comprar o giz. Quando o professor tem que comprar o lanche, porque faltou o lanche, porque... E aí, eu acho um debate... Eu estou, assim, incomodada em dizer, mas o papel não é esse. A gente tem que entender qual é o papel do vereador. E o papel do vereador na fiscalização e na cobrança é muito maior do que ratear ponte. Do que ir atrás de um e outro e ficar me dá 200, me dá 300. Não é essa a nossa função. Não acho que esteja errado, não. Mas aí Era na hora, então, de todos os moradores lá desse local que o nobre colega está lá arrumando a ponte, juntar e fazer alguma coisa para que a ponte fosse arrumada. Sabe, eu acho que é diminuir muito o nosso papel. Nós temos a responsabilidade de uma cidade inteira. E a gente está falando de ponte, foi aquilo que a vereadora Kátia disse. A gente fala de ponte, mas isso é muito mais além. É o giz do professor, são as escolas aqui no município que ainda tem o quadro com giz. E eu posso citar também nomes de escola, não gosto muito de ficar citando nomes para não personalizar. Mas quem visita escola sabe que tem escolas que ainda usam giz. Hoje, em época de lousa digital, não passou nem para o quadro branco ainda de pincel, ainda temos giz. É isso sim a gente tem que discutir. Não sou contra quem ajuda. Faz caridade. Mas a minha caridade não é porque eu sou vereadora. A minha caridade é porque eu sou ser humano. A minha caridade é porque eu entendo a necessidade do outro e porque eu tenho mais. E como eu sou socialista, eu posso dividir. Agora, no papel do vereador, da vereadora, a gente tem que entender que no papel de fiscalização, a gente tem que fazer um discurso e um debate mais qualificado. Me preocupa. Porque, assim, eu sei que o que os senhores estão fazendo... Só mais 35 dias, presidenta. Eu sei que o que está fazendo é em prol do outro. Mas isso não pode ser a nossa finalidade. Tem me preocupado esse debate. Viu, vereador? Eu sei que é para ajudar, eu sei que é para contribuir, eu sei que é a nossa solidariedade, e por sermos vereadores e vereadoras, as pessoas cobram mais, mas nós estamos aqui para um pouco, para muito mais, não é para um pouco mais, é para muito mais. É para saber por que que o prefeito não foi lá e já não encaminhou. É para saber por que que o organograma de todas as pontes não estão sendo cumpridas. É para saber, das 52 escolas, qual é o organograma de planejamento e quantas serão ou não reformadas. Hoje, por exemplo, eu vou com o vereador Mundim, eu o convidei, porque tem uma escola que está sendo reformada e a gente está percebendo que nessa escola, nessa reforma, pode ser que algumas coisas não estejam inclusas. Eu falei, vereador, estou indo na escola. Ele disse, que horas você vai? Tal hora. Vou junto contigo. Vamos lá. Para quê? Esse é o nosso papel. É fiscalizar a obra do prefeito que vai ser concluída e não vai estar completa. Esse é o nosso papel. E não é porque é a oposição, a situação, não. É para resolver. Então, a gente precisa, em tempo, não adianta a obra estar pronta e depois a gente falar, nossa, não fez a quadra, nossa, o calçamento ficou para trás. É isso. Então, assim, tenhamos cuidado, porque senão as pessoas lá fora vão pensar que vereador serve somente para ajudar. A gente ajuda quando pode, mas a gente cobra daqueles que é preciso fazer. E eu sei que tem muita gente muito boa aqui, e as pessoas falam isso. Mas a bondade não é porque é vereador. A bondade é porque a pessoa é boa e consegue fazer algumas coisas. Não é esse o nosso debate. Não é o debate assistencialista. A nossa função, e a delegada Fernanda ela tem colocado isso sempre, nós temos a função de fiscalizar, de acompanhar, de cobrar, de organizar e de fazer valer aquilo que é o dever de cada um, para que o cidadão tenha seus cidadão e cidadãs tenham seus direitos reconhecidos. Então, assim, é um bom debate, mas às vezes me incomoda a maneira que ele é feito, sabe? E eu sei que é um rumo, mas é porque não é a linha que eu consigo acreditar que seja a melhor. Obrigada, vereador.
Só para encerrar, é assim que funciona. Cada um age de um jeito e... Eu sou o retrato do meu pai. Se eu puder ajudar, seja o que for, é na hora. Não vou esperar prefeito, deputado, senador, se eu posso resolver. Com amigos, eu sempre tive muito parceiro. Acabei de ser citado pela minha amiga aqui como uma pessoa do Divino que colabora muito. Eu não faço nada lá. Eles olham para mim e já sabem o que tem que fazer. São mais de 70 mulheres e homens que trabalham lá. Cada um faz seu serviço. Porque tem aquela fé, tem aquele propósito de ir lá ajudar, pagar promessa, né? E eles falam que eu estando lá, as coisas acontecem. Deus me colocou naquele lugar há 11 anos já que eu estou lá, né? E enquanto puder vou ficando, ou um dia que alguém me tirar, mas que eu não saio não. Então, gente, é assim, ó. Encerrando, nós, como vereador, temos que ser tudo.
fiscalizar, se puder fazer, pegar na mão, fazer, empurrar, tudo. Porque o povo quer que a gente seja assim. Indiferente, muitos anos atrás, sou vereador do tempo do três mandatos atrás, que tem 20 anos, sei lá, que eu fui vereador a primeira vez, onde nós tínhamos um secretário lá, sozinho, Paulo Dutra, para 13 vereadores, eles tinham que fazer os projetos, indicações, tudo era ele sozinho, e nós funcionávamos legal. Hoje nós temos muito mais assessoria, igual ela falou, não tem quadro negro mais, hoje tudo vai melhorando. E tomara que o povo acorde para isso também. E não fique tanto assim... Eu não acho que é exploração, que quando a pessoa pede o que está precisando. Não é exploração. Se a pessoa puder ajudar, bem. Se não puder, procure parceiro. Se não achar, fala, não tem como, pronto. O principal nosso, eu sei que é fiscalizar. O fiscal nosso é verificar as coisas que estão sendo feitas, fiscalizar prefeito, fiscalizar secretário. Mas não custa nada a gente dar uma mãozinha, porque não está fácil. O mundo não está fácil. Então, se nós estamos aqui eleitos pelo povo, e o povo coloca a gente... Às vezes, muitos não sabem o que é um vereador até hoje. Eles não sabem. Acho
que parte, líder.
Lá no meu setor, lá tem uma serra lá que são da quebrada, eu vou passar. Tudo que acontece lá, ó, arruma a estrada aí. Rapaz, eu não sou... Liga lá. Não, não quero nem saber. Vou até não ser. Se vira. Entendeu como é que é com as cobranças? Então, a gente está assim, ligado ao povo mais simples, eles não têm essa leitura do trabalho do vereador. Sim.
Eu quero fazer um adendo particular com relação a essa questão de ser solidário e também assistencialista, vereadora, porque eu sempre fui assistencialista, mas não é porque assim, é a minha missão ser assistencialista, não. É porque, é como o Conta dizendo, às vezes tem pessoas próximas a você que sabem que você pode ajudar, então por que você não ajuda? E, graças a Deus, depois que eu entrei para essa legislatura, eu tenho contado com uma secretaria muito competente, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, para você ver que essa secretaria não entra nas pautas aqui em debate. Por quê? Porque lá está funcionando redondinho. E aqui eu quero parabenizar a secretária Carol Marques e também a Carla, que assumiu aí por alguns meses e foi competentíssima. A gente tem que desenvolver políticas públicas, essa também é uma visão que eu tenho enquanto parlamentar, sei da necessidade disso para tornar o mundo um mundo melhor, com as pessoas habilitadas para gerir seus próprios recursos e sustentarem a si e a seus familiares. Porém, eu não posso me furtar das vezes que sou acionada. E quando eu posso, eu faço com meus recursos. E quando eu não posso, eu aciono a Secretaria de Desenvolvimento Social. E na maioria das vezes eu tenho acionado, porque depois da pandemia houve uma demanda enorme com relação a esses primeiros socorros, que é primeiro alimentar, depois de segurança, né? Então eu quero dizer aqui da minha satisfação, sim, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, não apenas no tocante à assistência, mas também ao apoio a pessoas em vulnerabilidade social, quer seja alimentar, física, de extrema pobreza, porque a rede de proteção funciona redondinho. E eu te convido a participar um dia das nossas reuniões da rede de proteção, que você vai ver que é uma engrenagem que está funcionando perfeitamente. É claro que a gente cresce, evoluindo e melhorando, mas a gente vê que qualquer canal que hoje uma pessoa chegar, seja na UBS, seja no CRAS, CAPS, no hospital, e falar assim, estou em vulnerabilidade, ela é imediatamente conduzida para a rede de proteção. Então, o que é ruim a gente fala, e o que é bom a gente tem que falar também. E a Rede de Proteção, a Secretaria de Desenvolvimento Social, tem feito um trabalho importantíssimo na cidade de Formosa, e eu quero deixar aqui a minha fala, o meu adendo. Obrigada,
Lívia. Palavra, vereadora. Só um minutinho.
Eu não tinha pedido ainda. A vereadora Fernanda e depois a senhora.
Sim.
Com a palavra, vereadora Fernanda.
Bom dia.
Vereadora delegada Fernanda.
Bom dia, senhora presidente. Primeiro, parabenizar a senhora pela festa e toda a mesa diretora.
A única coisa que me deixou triste foi que, enquanto eu estava me arrumando no dia lá da festa, uma pessoa falou, ah, hoje é o dia da festa da prefeitura, né? Falei, não, nós é que somos os anfitriões. A festa é nossa, é da Câmara.
É uma crítica construtiva para, na próxima mesa, divulgar mais que é um evento da Câmara, né?
Mas eu acho que tem muito a ver com uma questão das pessoas acharem que a Câmara é sempre passivo, né? A gente nunca está em protagonismo. Então, mais rapidamente eu corrigi e, enfim, ficou tudo bem. Mas é importante essa percepção do cidadão. E a festa realmente estava muito bonita, parabéns. Gostei principalmente de as pessoas não ficarem esperando aquelas longas horas para depois ser servido a alimentação. Então, parabéns. Presidente, a minha dúvida aqui é a respeito de uns projetos que eu coloquei. Eu coloquei um projeto para ser lido hoje e mais alguns para serem lidos amanhã e não foi colocado na pauta.
A pauta de amanhã ainda não está pronta não, né, vereadora? A de amanhã ainda não está pronta.
Tá, se for possível...
Até meio de meio, né?
Se for possível, eu até falei com o vereador Mundim, que é o presidente da CRJ, porque ele me explicou, né, que existe aí um prazo para colocar o projeto até amanhã, para ainda ser votado esse ano. Então, eu peço aí que seja colocado os meus projetos para encerrar o ano, tudo redondinho, e passar pela CRJ como de costume, e no final do mês a gente vota se vier com a constitucionalidade.
Ok, vereadora.
Tá? Obrigada.
Com a palavra, vereadora Nilza.
Também quero parabenizá-la,
vereadora e professora Nilza.
Quero parabenizá-la, presidenta Roberta, pela belíssima festa, a primeira vez que eu participo, e encantada com tudo, também a questão de chegar, se servir, e de todo mundo muito bonito e muito satisfeito por aquele momento tão especial. Também quero me fazer clara, acho que eu não me fiz entender, eu acho que solidariedade é tudo. Não tem um partido mais solidário que o meu. E falo isso com muito orgulho. Quando a gente fala da recuperação do Bolsa Família, quando a gente vê a preocupação agora em querer recuperar os 180 bilhões para que os programas do governo Lula, governo do Partido dos Trabalhadores, consigam em 2 anos fazer com que de novo volte para todas as famílias o alimento para a mesa, isso é solidariedade. O que eu estou citando aqui é que eu não quero que... A impressão que eu tive, que parece que o papel do vereador é fazer política com assistência. É essa a minha crítica, sabe? Usar a assistência para fazer política, usar a assistência para manter o voto, usar a assistência para ganhar o voto, eu sou contra. Por isso me incomoda a fala. Eu às vezes tento ser cuidadosa com as palavras, mas isso me incomoda. Eu quero ser assistente, eu posso ser assistencialista, eu posso doar, eu posso trabalhar, eu quero que a fome acabe. São 33 milhões hoje de pessoas passando fome, a gente fala em segurança alimentar, é uma palavra muito bonita, é fome mesmo, é falta de comida. Mas eu tenho dificuldade em fazer política do troca, assim, estou te dando porque eu sei que você vai votar em mim. É esse cuidado que eu tenho. O Partido dos Trabalhadores tem um programa em Formosa chamado PT Solidário, essa casa não sabe disso. O PT Solidário, todos os meses, distribui cesta para famílias em extrema carência. Ninguém sabe disso. Eu coordeno o programa PT Solidário em Formosa. Essa casa nunca ouviu falar sobre isso. Estou falando agora pela necessidade de mostrar a diferença do que é fazer um programa. E eu coordeno e nem sempre distribuo. E as pessoas não me relacionam com o programa. Porque são doações de muitas pessoas que... está à frente de um programa para combater fome. Então, isso é importante. O que eu falo, vereadora Kátia, é não transformar aquilo que é um bem para ser próprio. Eu não acho que seja errado ajudar, eu não acho que seja errado correr atrás, eu não acho que seja errado... É função nossa também, é a nossa função cuidar da cidade. Mas que isso não seja personalista. Que isso não seja o eu faço porque eu posso, porque eu ganho, porque eu arrumo a ponte, porque eu sei... Tá? Não é para ti, vereador Truvão, porque eu tenho visto o seu trabalho e sei que você é muito além disso. Mas, às vezes, as falas ficam tão pequenas que fica parecendo que é só isso, que você é vereador que serra madeira e bate prego e faz pontes. Então, é nisso que eu não quero que a casa se reduza. Apenas a ajuda, a assistência. A gente é muito mais que tudo isso. Foi por isso que eu citei e é essa a minha preocupação.
Vereadora,
obrigada, presidente.
Vereadora, antes de
obrigada,
encerração,
eu assim, vou ter que me ausentar. Vou passar a presidência para o vereador Marquinhos.
O presidente, eu quero só um direito de resposta aqui rapidinho. que a nobre aqui citou meu nome.
Citei. Mas falei que você é muito mais que isso.
Não, eu vou responder a senhora com categoria. Presidente, pela ordem aqui, pela ordem, a vereadora citou meu nome.
Com a palavra, o vereador Joel Strovão, grande líder da zona rural, que, segundo o Clésio, o senhor fica comendo muito frango, caipira, lá com desculpa de estar arrumando pontes. Eu vou montar uma CPI nessa casa para saber se isso é verdadeiro, viu?
Eu queria estar comendo, mas não estou não, viu? Não tem tempo. A gente faz um lanchinho no meio do mato quando pode, né? Vereadora, com todo respeito à Vossa Excelência, eu faço, às vezes, não por me aparecer, eu faço por necessidade, por atender aquela demanda. Onde eu estou trabalhando, vereadora, são mais de 580 famílias que podem ficar ilhadas. Agora a vereadora, a doutora Kátia, falou que não é só uma ponte, é um meio de transporte. Por lá passa aluno, por lá passa pequeno e grande produtor, por lá passa paciente que precisa de atendimento médico. Se uma ponte dessa ficar caída, são vidas ceifadas. Eu tive um problema aí em 2018, os vereadores do mandato passado, sabe, alguns são bem informados, sabe. Teve um senhor que perdeu a vida no Florinda, porque o SAMU foi, ele não conseguiu passar numa ponte. Foi prestar socorro depois de 4 horas, quando chegou o paciente já tinha 2 horas em óbito. Então essa é a minha grande preocupação, porque eu não sou vereador de gabinete. Desde o meu primeiro mandato, eu assumi o papel. E eu não faço só ponte não, nobre vereadora. Eu corro atrás de emenda, eu faço um trabalho muito grande na saúde, eu não divulgo trabalho de saúde. Não divulgo porque eu acharia imoral da minha parte beneficiar daquela pessoa que está lá embaixo, precisando de uma mão amiga. Hoje, por exemplo, ontem, meu chefe de gabinete ontem foi levar um paciente em Brasília, que está fazendo um exame de algum problema sério, não tem condições de ir até lá, já fez vaquinha da família para pagar um exame lá, muito importante. Então, esse é meu papel. Constantemente, eu vou falando aqui, eu levo pessoas da Goiânia a Brasília. Né? Esse é meu papel. Enquanto eu puder, Deus me der vida, saúde e inteligência, se eu estiver nessa cadeira aqui, eu vou cuidar do meu trabalho. Agora, respeito a opinião dos senhores e da população. Sei que a senhora não quis me ofender, a senhora é uma pessoa que tem aqui a minha admiração. Não,
de maneira nenhuma, vereador.
Mas,
pelo contrário, eu elevo o seu trabalho, o que eu não quero é que fique como pequenez nessa casa, mas, que a gente não faça outras coisas.
Entendo, eu sei que não é só a senhora não, muitas pessoas falam que não entende. Agora, eu não estou fazendo aqui direto à senhora, é fácil falar, é fácil em rádio, em rede social, e bater. Eu quero ver apresentar a solução, né? Um dia um cara me falou, vereador, se você estivesse na cidade fazendo projeto, não seria mais fácil para você? Eu falei, meu amigo, eu faço projeto. Eu tenho quase 36 projetos aprovados. Tem várias ações de município. Tem que conseguir várias emendas, sim, mandato passado. Emenda essa que até hoje tem recurso da prefeitura para arrumar todos os eixos e galhos de assentamento. Né? Então, eu respeito a opinião da senhora. E a senhora tem razão. Não podemos nos apequinar.
Vereador Trovão.
Esse não é o papel do vereador. Mas a gente, se a gente não fizer isso, não ajudar a população, a população famosa foi mal acostumada nos mandatos anteriores. Só as suas palavras, com todo respeito à Vossa Excelência. Encerra aqui.
Com todo respeito ao senhor também, vereador.
Porque eu só ia perguntar, se você fosse demorar mais um pouco, Trovão, nós ia pedir o almoço, porque já estava alongando muito a sua conversa. Com a palavra, doutor João Batista.
Estou solicitando a palavra como líder da oposição, tá, para apresentar um projeto. Que eu preciso da assinatura dos colegas para que possa entrar na pauta, porque é um projeto que mexe com recursos da Câmara, teria que ser diretamente da mesa diretora, mas não sendo da mesa diretora, se tiver o número de assinaturas suficiente, pode entrar na pauta. Eu preciso de pelo menos 10 assinaturas para a gente poder colocar na pauta. Foi falado numa rádio da cidade, até queria que a vereadora estivesse presente para poder falar também, que esse plenário aqui não quer que seja realizado o concurso público para admissão aí como cargo efetivo do procurador jurídico e do motorista da casa. Porque nós votamos contra a criação de 2 cargos, que seria o procurador-geral e chefe de motorista, de forma retroativa, para justificar a presença de 2 funcionários aqui, que o Ministério Público já tinha se manifestado, que não considerava como correto que estivesse ocupando o cargo como cargo em comissão. Então, eu trouxe aqui o projeto. O mesmo projeto de antes, reformulado, tirando esses 2 cargos, mantendo a mesma tabela salarial, para que nós possamos assinar e mostrar para quem diz que essa Câmara aqui não se interessa por concurso público, que nós, vereadores aqui do plenário, todos nós que votamos contra esse projeto, que não era considerado pela grande maioria como correto, mas que vote e aprove a criação dos dois cargos efetivos para que nós possamos, ano que vem, dar prosseguimento ao concurso público e à admissão desses dois funcionários como cargo efetivo, como foi recomendado pelo Tribunal de Contas. Então, eu vou passar esse projeto de gabinete em gabinete para que os colegas possam assinar. Eu acredito que ninguém vai se opor à assinatura. Tendo assinatura suficiente, podemos até colocar em uma sessão extraordinária, uma sessão curta, depois da sessão ordinária na próxima semana, ou na outra semana, quando teremos novas sessões, para a gente aprovar esse projeto e, a partir do ano que vem, no início do ano, a gente dá início ao processo do edital e para a realização do próximo concurso público, que essa Câmara vai, sim, se regularizar diante do Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Não havendo mais ninguém inscrito, declaro encerrada a presente sessão, convocando todos para amanhã, às 9 horas da manhã, sessão extraordinária. Fiquem com Deus. Bom dia.